ao DWRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, profissional de harpa, menina Thaís Alves.
Eu?
Sim.
Eu adoraria, mas talvez eu seja, porque tá, veja bem.
A sinfônica das harpas.
Porque o doutor também é, então é? Se ele pode ser, eu
até
também sou.
O jeito também que o doutor toca a harpa, só os mais inteligentes escutam.
Aquilo
você
é só pra,
porque eu escutei.
Pra ouvidos refinados. Eu escutei. É lógico.
Vocês em casa
não,
escutaram?
Eu achei, inclusive, maravilhoso.
Vocês em casa escutaram? Quem escutou?
Eu achei de uma finesse
pois
extraordinária.
É. Mas caso você não tenha conseguido escutar, não se preocupe, não fique, não se sinta não se sinta coado, porque hoje é o nosso WRcast revisando o episódio, aliás, o arco, The Romans.
The Romans, Romanos.
Os Romanos, onde o doutor dá um show de interpretação e de musicalidade.
É verdade.
Né, cara?
E de luta também, tem várias coisas legais
pois
nesse
é,
episódio.
Pois é, um arco muito bacana.
Muito.
Um arco histórico.
Eu adorei, eu
e
nunca
aí,
tinha visto.
Pois é, a primeira aventura da nossa amiga Vicky, enquanto companheira de
verdade. Oh, tão bonitinha, Vicky, amo
exatamente,
Vicky.
Exatamente, cara, é um baita arcão, vai ser legal revisar. Mas vocês já sabem, antes do review, hora dos e-mails, vamos lá.
A gente já volta.
Abre aí nossa caixa postal virtual, que inclusive é uma coisa que eu já pensei em abrir uma real, uma não virtual.
Tipo física?
Tipo uma caixa postal de humanos. Você quer mandar coisas para o Brasil?
Ah, se vocês quiserem mandar coisas para o Brasil, vamos abrir uma caixa postal?
Ah, é mó trampa abrir uma caixa postal.
Eu não sei quão fácil ou quão difícil é.
Enfim, mas nós temos nossa caixa postal virtual, onde chegam nossas cartinhas, que você joga para cima e pega as melhores da semana.
Sempre.
Aliás, não da semana, né? O do
agora
dia.
São mais ou menos três dias.
Você pega metade das melhores da semana.
Meia semana.
Tem dois podcasts por semana agora.
Isso.
Pois, é. Pois bem, primeiro de hoje, quem é, de onde veio, o que, que tem, manda ver.
O Will Sartori mandou um e-mail pra gente sobre lá o podcast que a gente falou de personalidades históricas.
Sim, inclusive foi muito bacana, porque esse podcast a gente gravou aí super... Podcast Papo de Bar, né? Eu gosto bastante desse tipo de tema.
Papo de Bar.
E foi assim, a gente soltou, o podcast tem mais ou menos uma hora aí. Meia, uma hora e quarenta, deu o tempo certinho da duração do podcast, esse e-mail chegou. Eu fiquei impressionado.
Eu
cara.
Achei que ele foi muito,
foi muito rápido,
ou ele tem uma tarde, porque não é possível.
Pois bem, lê aí.
Então vamos lá. Oi, gente. Tem tempo que eu não escrevo e-mail pro DWRcast, mas esse tema eu não tinha como deixar passar.
Olha aí.
Pela primeira vez, inclusive, estou escrevendo enquanto ouço, porque é muita coisa
isso,
pra falar.
Ok.
Já tivemos e-mails maiores, fica tranquilo, Will.
Ninguém esperará a Marina.
Primeiramente, com certeza. Primeiramente, amo a ideia de ter o Lovecraft, ou pelo menos algo passando no universo craftiano.
Tô falando.
Isso é facilitado pelo fato de que os contos dele já estão em domínio público.
Sim, pois é.
Ou seja, tá liberado pra fazer.
Mas eu acho que mesmo que não tivesse. Se bem que aí teria que rolar coisa de autorização.
Teria
e tal.
Que comprar os direitos.
Só facilita mais ainda uma coisa que já é facilitada, porque a lore Lovecraftiana ela é muito fácil de adaptar pra um meio de sci-fi.
Aham.
Ainda mais no meio de Doctor Who, como a gente falou, né, que durante o podcast inteiro, que é meio sci-fi, meio terror, você consegue brincar bastante com os gêneros, né, cara?
Com certeza. O Fred falou de um jogo de videogame sobre isso, e eu sou viciado em jogos de tabuleiro, e o meu favorito se chama Eldritch Horror.
Cara, eu sempre... Engraçado. Talvez ele possa dar umas dicas melhores pra gente, porque o Will, ele é um dos meus apoiadores, ele tá no grupo ali.
Maravilhoso.
Fechado com a gente. Mas eu sempre vejo vendendo esse Eldritch Horror e eu nunca sei do que é e sempre me parece muito maneiro, cara.
Ele diz aqui que é totalmente baseado na mitologia do Lovecraft. Inclusive, os jogadores podem enlouquecer no meio do jogo também.
Que é Cthulhu Mythos
legal,
total. Que maneiro.
Cara.
Muito maneiro.
A ideia do Tolkien com C.S. Lewis também é incrível. Abordar a amizade dos dois seria muito legal. Seguindo a linha literária, adoraria também o Douglas Adams sendo homenageado e aparecendo em episódio. Todo mundo quer, né? Quem não quer o Douglas Adams em Doctor Who?
Você chora.
Putz! Tem alguns momentos ou personagens históricos que eu amaria ver retratados de alguma forma.
Uhum.
Jack o Estripador, uhum. O Grande Incêndio de Londres, Joana d'Arc, a Epidemia de Dança de 1518, Napoleão Bonaparte, Stonewall e reticências.
Cara, peraí, como é essa Epidemia de Dança? Baixou o negócio,
sei,
todo mundo pra dançar?
Mas eu fiquei muito interessada.
É porque eu não fui... Né, vocês sabem muito bem que eu não leio os e-mails antes, né? Eu gosto de ter a surpresa na hora da leitura.
Não,
eu
já
mas,
tinha
cara,
lido.
Epidemia de Dança é o quê?
Eu esqueci de dar um
baixou
Google, mas...
um vírus, sei lá, Salmonella Fitzgerald.
Caraca!
E todo mundo começou a dançar.
Maravilhoso.
Aí eu tô rindo aqui, é uma parada séria, né? Desculpa se for, gente, eu não sei.
É, pelo amor de Deus.
O Stonewall é maneiro, é o lance do movimento LGBT que lutava pelos direito lá nos anos 60 isso. E tal, lutou contra a polícia.
Foi.
Se eu não me engano, teve inclusive uma das temporadas de RuPaul que ele fala sobre isso, se eu não tô enganado.
É, não, é um acontecimento bem
esse
histórico.
Seria, esse seria bem bacana.
Seria bem legal.
A gente descobriu que o doutor tava lá no meio, né?
Ah, ia ser foda. É. Eu não sei se algum desses foi abordado na série clássica, mas acho que seria incrível. O Napoleão teve no The Reign of Terror, mas tão rapidinho.
Rapidinho.
Tipo, deveria ter ele mais, a ascensão dele, sabe? Ou até a queda dele.
O Jack Stripador, se eu não me engano, é porque tem coisas que eu vi tem muito tempo da série clássica. Eu não sei se foi no universo expandido ou se tem alguma coisa. O Tales of Wing Chiang não é o Jack Stripador, eu tô confundindo. Mas no universo expandido, se eu não me engano, tem o Jack Stripador também.
Que sim, é.
Mas uma das
que
máximas
sim.
que a gente usou no podcast passado era justamente não ter problema se já foi, era só o que a gente queria ver.
É, e também não tem problema ter no universo expandido, a gente queria ver na série então.
Era descompromissado, assim. Por mais que tenha, né?
Super.
A gente, por coincidência, a gente não falou ninguém que teve, né?
Não.
Tirando, Michelangelo teve num áudio. É, mas se teve também não tem problema. O negócio era o que a gente queria ver na tela.
É só conversa, gente. É só descompromissado.
Sim, sim.
Vamos lá. Acho que o time não tem uma baita sensibilidade para tratar desses temas mais sociais. Vi de Broadchurch Season 3, eu não vi.
Eu não vi nem a 1 nem a 2.
Não,
né?
Eu vi a 1.
Mas
e não era tão social assim. Eu tô super curiosa pra assistir, na verdade.
É,
mas agora tá chegando a nova temporada de Doctor Who e aí tá complicado.
Pois é, cara. A gente tá ficando cada vez com menos tempo de fazer qualquer coisa fora da temporada.
Não,
cara.
A gente tá. Vou pausar um pouco o e-mail do Will, só pra fazer um desabafo aqui. Que aqui a gente termina de colocar alguma coisa que saiu novo
saiu
da Jory, aí eu respiro por 5 minutos e já saiu outra coisa nova.
Pois
assim o dia passa,
pois
né?
Pois é, e a gente ainda tem dois agravantes aí, porque um é o lance, por exemplo, teve a liberação da data nos cinemas, né? A gente até teve que gravar. Aí teve que gravar uma live na sexta-feira, foi na quinta-feira, né? Inclusive no dia que saiu o podcast, né? Matou uma pauta aí nossa. A gente teve que gravar uma live na sexta-feira pra comentar sobre a estreia nos cinemas, pra comentar sobre o trailer novo. Saíram várias coisas, então assim...
Não, agora não acaba mais.
A gente, além das coisas da temporada, a gente tem o lance do cinema, a gente tem o lance do Crackle ainda, que tem coisa pra confirmar.
Isso!
Então assim, tá
loucura.
A gente voltou no período de frenesi da série,
A
né,
gente
cara?
Tá gravando isso aqui na segunda-feira, que faltam 13 dias, né? Faltam Whittaker dias.
É.
E assim, tá muito em cima, né? Agora é a hora de tá saindo realmente muita coisa.
Sim, até em relação, por exemplo, os nossos adiantamentos que a gente tem pro pessoal do Apoia-se, a gente não tá... Porque
tá atropelando, cara.
No Apoia-se,
tá
a gente deixou bem claro que quando fosse a época da temporada, enquanto tivesse uma temporada, não teria como ter adiantamento, porque o podcast sempre saía logo em seguida mesmo,
Não,
né?
E aí tá saindo todo dia uma coisa...
Mas antes...
Todo dia três coisas novas.
Pois é, mas antes do que eu tava esperando, o ritmo já tá de temporada, né?
É, falta... Gente, 2 semanas faltando.
Tá batendo
não
porta,
adianta.
Já
tá aí. É. Hoje teve screening lá em Sheffield, né? Na Inglaterra. E tipo, já tem gente que já viu.
É, a gente tá esperando a BBC mandar o nosso embargo.
Tá difícil, cara.
Quem sabe aí se a gente não solta um extra essa semana ou na próxima.
Não sei de nada.
Um review spoiler.
Vamos voltar aqui pro e-mail do
não
Will.
Não sei.
Vou voltar. É. Enfim, espero que meu e-mail não tenha ficado muito all over the place, porque fui ouvindo e pensando várias coisas. Não, tô super organizado.
É, ele tá curtindo.
Um beijo pra vocês. PS, não vejo a hora de ver o tema que eu sugeri sendo discutido por vocês.
Pois é, o
fica
tema...
aí já o spoiler pra galera,
né? O tema do Will, né, que o Will é um dos nossos apoiadores, que ele pode escolher um tema de um podcast, né,
isso,
cara? E a gente, na verdade, a gente já deveria até ter gravado esse podcast, só que a gente sabe exatamente com quem a gente ia gravar. A gente vai gravar com o pessoal ali do The Library is Open, que justamente o tema...
Indicadíssimos pra gravar com a gente.
O tema do Will é justamente sobre isso, sobre representatividade não só de identidade de gênero ou de orientação sexual, mas de
geral.
Geral,
tudo.
Né? Tipo, representatividade de pessoas gordas, de pessoas velhas, de pessoas negras, asiáticas.
E é o melhor momento pra isso, porque a 11ª temporada tá muito diversa,
Então a gente meio que tá... dando uma segurada, porque a gente não quer gravar só nós dois, quer gravar
com
pessoas que são desse grupo, né, cara?
Que representam diversidade.
Exatamente, cara.
É isso
pois
mesmo.
Pois bem, mas vai ser um baita temão, assim, eu tô louco pra gravar também.
Sim, em breve.
Sim, com certeza.
Vamos lá, o segundo e-mail de hoje, então, é de uma pessoa que nunca mandou e-mail antes, olha
aí,
só.
Eu gosto quando tem reincidente, mas eu também gosto
de
pessoas novas, cara.
É, então, por isso que eu equilibrei, um antigo e um novo.
Sim, manda aí.
Saudações, colegas viajantes do tempo, o meu nome é Pedro Henrique, tenho 18 anos, e esse é o primeiro e-mail que envio a vocês, apesar de já acompanhar o podcast desde a 9ª temporada, faz um tempo.
Ah, ele tem bastante tempo que ele escuta.
Faz um tempo. Muito bem, respondendo a pergunta feita no último cast, existem alguns momentos e personagens históricos que eu adoraria ver em Doctor Who. Uhum. Edward of Woodstock é sem dúvida o primeiro, o Príncipe Negro, como ficou conhecido. Uhum. Foi um dos maiores generais da Idade Média e também um dos mais temidos.
Oh, que legal, cara.
Edward construiu sua fama durante a Guerra dos 100 Anos ao descer porrada em francês vestindo uma armadura completamente negra.
Que legal,
olha,
cara.
Que legal. Já quero.
Sim.
Tibnon, já faz aí.
É, olha, sempre falta só um pouquinho pra alguma coisa inglesa sacanear a França, né? Então, por que não fazer,
não,
né?
Sempre que há uma oportunidade, ela não deve ser despertada, né? É. Vamos lá. A própria Guerra dos 100 Anos é um evento que eu adoraria ver o doutor visitando.
Sim.
A Diori poderia, por exemplo, se encontrar com a Joana Dark. Ai, meu Deus.
Já, o Will falou Joana Dark também.
E um monte de gente falou Joana Dark também. Tipo, a Joana Dark é uma que o pessoal tá esperando.
É, pois é.
Porque ela é muito forte, né? O personagem...
A Joana Dark é foda, cara. Daria até pra colocar algumas justificativas, porque tem aquele lance que a Joana Dark, ela ouvia a voz de Deus, né?
Isso.
Que, inclusive, ela... É
foi
muito
por
louco,
isso
porque...
que ela foi julgada.
É, ela foi julgada como louca, como bruxa, como diabo que
bruxa!
Fosse. Ia ser muito legal se a gente descobrisse que a voz que ele escuta era, sei lá, a doutora mandando alguma ideia pra ela.
Gente, ia ser tão,
né?
Maravilhoso. Um segundo personagem que eu adoraria ver é o William Wallace, o herói nacional da Escócia.
They can take our lives, but they can take our freedom! Cara,
que
ó,
que
pô, coração valente, bicho.
Ah, okay.
Mas eu só aceito isso, Henrique. Pedro Henrique? Só aceito isso, Pedro Henrique. Se for com o Mel Gibson fazendo William Wallace.
Que
senão,
é isso?
Não quero.
Tá bom, olha. Ele falou que esse seria na agradável companhia do 12º doutor, vulgo Capaldeus.
Sim, então
porque ele é Scottish.
Então seria.
Podia ser o Multidoctor, né?
Capaldi
com
o Seth. E o Mel Gibson.
Meu Deus do céu.
O Capaldi e o McCoy com o Mel Gibson. Esse episódio só existe pra mim assim.
Só assim é possível. Okay. Tá bom.
Tão acertado. Segue.
Vamos lá. Apesar de não serem necessariamente históricos, Rei Arthur Pendragon.
Ele é histórico, pô, claro que ele é
histórico. Mano, maravilhoso.
Não, ele é histórico, óbvio que ele é histórico.
E seus cavaleiros da Távola Redonda, mas especificamente Galahad e Tristan, meus favoritos dentre os cavaleiros.
É, seria legal ver a
gente,
a
o Rei Arthur é muito forte na
Qualquer
Inglaterra.
Qualquer coisa de lenda arturiana ia ficar muito legal em Doctor Who. Qualquer elemento.
Quero Morgana, quero Guinevere, quero todo mundo.
Lady of the Lake, né? Bota a Dama do Lago fazer alguma coisa,
gente,
né?
Maravilhoso.
Antes qualquer Dama do Lago é um alien, né?
Meu Deus,
isso
já
é
quero!
Maneiro, isso é muito maneiro.
A gente descobre que a magia de Avalon, na verdade,
é alien.
É,
não, a gente descobre que Avalon é alien. É um
planeta!
Caraca, não. Ou, imagina.
Não, já, eu quero esse roteiro na minha mesa amanhã.
Ou um... Esse ia ser muito bom. Ou se fosse um plot de Doctor Who estilo Camelot 3000, vulgo uma das melhores HQs da DC, cara.
Eu nunca li a
Camelot 3000, tipo...
Mas eu ouço falar bem,
redonda, renascendo no ano 3000. Ah, é isso.
Já tamo, essa pauta...
Eu adoro essa pauta,
é muita viagem, é maravilhoso.
Sim.
Vamos lá, voltando ao e-mail do Pedro. Saindo do campo dos porradeiros medievais, temos Nikola Tesla e Thomas Edison durante a Guerra das Correntes, e Guy Fawkes em seu plano de explodir o parlamento.
Olha, o Edison e o Tesla ia ser legal.
Tesla
a
gente eu gosto, eu gosto.
Sim,
do Tesla.
Porque você sabe que eles eram meio inimigos, né? Porque... Não inimigos, rivais, né? Porque o...
Frenemies.
O lance é que o Tesla, ele teve algumas patentes que acabou indo por causa do outro. Né? E aí, enfim, tinha essa treta. Um foi conhecido como, tipo, o mago da tecnologia e o outro acabou na merda.
Uh-huh.
Sendo que o Tesla fez tanta coisa quanto o Thomas Edison ou mais, né?
Isso poderia ser muito bem explorado. Então, ainda com um gancho de falar de ciência, né?
Sim,
que é
não,
muito legal.
A tecnologia do Tesla, ela era anos-luz à frente dele. E ela não podia ser usada. Tudo bem, tinha algumas coisas, tipo... A bobina de Tesla queria dar energia pra tudo, mas nada eletrônico dá pra ser usado. Então, tipo, celular não dá pra ser usado, marca-passo não dá pra ser usado.
Então...
Mas era uma tecnologia bem rudimentar.
Uh-huh.
Se tivesse sido, tipo, reinterada na época e tivesse evoluído pra uma coisa hoje, ao invés da tecnologia do Edison, talvez a gente tivesse num mundo
outro
steampunk
mundo.
Maluco.
Uh-huh.
É, cara. Ia ser legal
What
ver...
if...
Não, ia ser legal ver o doutor ou a doutora no meio desse embate entre o Thomas Edison e o Tesla, cara. Isso é bem legal.
Muito legal. Sim. Mesmo.
E qual foi o outro que ele falou? O Guy Fawkes?
O Guy Fawkes,
é,
né?
É legal,
que a gente teve aí, ver de vingança.
Sim.
É isso aí. De escritores temos ainda Arthur Conan Doyle e Edgar Allan Poe.
Ah, esse é legal. O Allan Poe no episódio todo de
Já
terror.
Já quero também.
Num episódio todo escrito como se fosse uma coisa escrita pelo Allan Poe.
Ele diz, eles do Ocidente, e Edogawa Rampo, no Oriente. Esse eu não conheço,
não.
Mas seria legal pra conhecer.
Sim.
Por último, mas não menos importante, eu adoraria ver Cartago, a grande civilização da antiguidade que a raça humana praticamente esqueceu. Esquecimento esse que pode ter algo a ver com certas raças por aí.
Olha aí, também isso
essas
que é legal,
civilizações que não existem mais também são legais, né?
É, a gente falou de Atlântida, né? O Atlântida,
sim,
esse
sim.
É maneiro também.
Muito legal.
Sim, e esse que você falou que você não conhecia, com também não conheço.
Edogawa Rampo.
Edogawa, deve ser Japão, né, pelo nome, não sei.
Sim.
Mas você falou aí, ah, eu não conheço, vai ser bom pra conhecer. E isso é bacana, porque justamente os episódios históricos, eles eram pra levar...
Educativos.
Educação pra alguma coisa. Tudo bem que tem muita coisa ali que a gente já sabia, né? Mas, tipo, tem, às vezes, episódio histórico,
mas sempre
educativo...
Mas tem alguém que não sabe.
Que a pessoa fala, pô, não sabia disso. Por exemplo, sei lá, os
audiências
aztecas.
Mais jovens, é, sim, então. É maravilhoso, é. Gente, é maravilhoso. Enfim, parabéns pelo ótimo trabalho e continuem nos trazendo o melhor conteúdo de Doctor Who em terras tupiniquins.
Muito obrigado, fazendo de corações.
A gente que agradece, agradecemos pelo e-mail, pelos e-mails maravilhosos que recebemos.
Dois e-mails muito bons de um tema muito legal de se falar.
Sim,
e
com
sem
certeza.
Fim, né?
Nossa, se esse, deixar...
Esse é um... É um
tem
tipo,
um podcast inteiro voltado
esse
a isso,
é um tipo de podcast... É, já teve, né, no caso.
Não, tipo, não, um podcast...
Um a mais?
Não, é um podcast tipo The WRCast. Personalidades Históricas Cast.
Ah, tá.
Dá pra
entendi.
Criar um
ah,
tá, podcast entendi. Inteiro só.
Sobre isso.
Porque
entendi.
É muita coisa.
É, mas eu vou te falar, esse tema,
é
ele
loucura.
É um. Que assim, quando a gente precisar de um tema, eu já tô meio que adiantando aí.
Opa!
Nossa... Não, não, não é nada tipo, vai acontecer, mas tipo, eu tenho certeza que quando a gente precisar de um tema. E faltar, talvez a gente volte pra ele, porque tem muita coisa que a gente não falou.
Dá pra fazer
terminou...
uma parte 2, né?
A gente terminou de gravar e ficou, putz, se te falar esse, putz,
ai, eu devia ter falado esse.
Por exemplo, eu falei do Bob Ross, que pra mim é o maior artista de todos os tempos, mas eu não falei do segundo maior, Pablo Picasso.
Olha lá.
Que é um baita artista
lá.
Maneiro,
Salvador
cara.
Dali.
Salvador Dali, ia ser legal. Andy Warhol.
Gente,
Andy Warhol,
toda essa galera do século XX, né,
Warhol
da arte.
ET total.
Gente.
Daria pra fazer, ah, ele é maluco, tipo, ele é um alien, ele
eu
não
quero.
É um excêntrico louco.
Tem outras, tem Frida Kahlo. Nossa, tem tanta possibilidade, gente, que eu tô, nossa
tem
senhora.
Tem até da Amaral, se a gente quiser botar o
Abapuru,
é um Abapuru. ET também, pô.
Abapuru.
Abapuru é ET, é da terra dos bichos que tem cabeça pequena e pé gigante.
Eu já vi o Abapuru de perto, sim.
Você viu o Abapuru?
Não.
O Abapuru.
Quadro, não,
caraca.
O quadro da Tarsila.
Ah, tá. Enfim, tema muito bom, e-mail muito bom. Lembra pra galera qual é o e-mail que eles têm que mandar, caso eles queiram entrar em contato com a gente, assim como o Will e o Pedro Henrique entraram em contato essa semana com a gente.
podcast@drrubrasil.com.br.
Maravilha, tem mais algum apontamento sobre os e-mails de hoje?
Não, por enquanto é só.
Então beleza, então prepara a roupa, prova de fogo.
Pode deixar.
A gente vai pra Roma.
Vambora.
Ali justamente nosso amigo Nero está.
Uhul!
Eu já começo esse nosso review com... Isso é muito de trás, cara. É o tipo de coisa que é pra datar as nossas idades. Eu não sei se você vai lembrar disso. Tinha uma... Tem uma marcha de carnaval que é... Não sei o que, acordei pegando fogo, fogo.
Ah, não conheço essa.
Ô, louco. Não, é uma marcha de carnaval.
Okay.
Enfim, não interessa. O
eu
lance
não sou
é que
tão chegado em marchinhas.
Não, tudo bem. Mas quando eu era criança, assim, tipo... Cacete do Planeta no seu auge.
Ai, que saudade,
tinha
amo
uma
Cacete do Planeta.
E o Cacete do Planeta, ele fazia umas zoadas assim, meio zoeiras com coisas históricas, né? Aí tinha um que era do Nero, que era um dia Nero amanheceu pegando fogo. Não, um dia Roma amanheceu pegando fogo. Fogo, fogo. Foi o imperador que ficou muito doidão e Roma virou carvão. Cara, é esse episódio,
então,
né?
Então tá definido, é isso. Não precisamos mais fazer. Cacete do Planeta definido.
Cara, inclusive, eu... De verdade, eu espero que eu ache essa música no YouTube pra botar na entrada minutos antes de eu começar a cantar ela, cara.
Ah, maravilhoso!
Porque é muito maneiro essa música, cara. Mas enfim, isso é o quê? É o nosso ponto aí de partida pro arco de hoje, que é The Roman.
Exatamente. A gente teve aí no último episódio lá, né, que a gente pegou a Vicky, né, no The Rescue.
Uh-huh.
E a Tardes, literalmente num cliffhanger...
É,
né?
Não, o primeiro cliffhanger...
Caindo
lá,
ali, né?
Literal,
do,
porque...
Do,
não, no último arco a gente falou assim, ah, não vai ser um cliffhanger, né? Vai ser um cliffhanger, porque ela, ela tava na berola e ela, plum, caiu, né?
Exatamente.
Só que no começo desse arco a gente vê que é cliffhanger mesmo, porque ela fica hanged.
Ela fica, tipo... Balançandinho.
Ela fica... como é que é? Tipo, cravada na
cravada
pedra, assim,
na pedra.
De lado, né?
Então estamos aí em julho de 64. Não, não, não. Não,
não
é 1964.
Nem 864.
Não, não, não.
64. 0064.
Só 64 depois de Cristo mesmo.
É, tipo, tinha 64 anos aí só.
Do nascimento
dele.
De JC,
ou seja,
exatamente.
Tinha 30 e poucos anos que ele tinha. Ele morreu com 32? 33?
Ele morreu com 33.
Com 33, então. Tinha 30 e poucos anos que ele tinha morrido. 35
é assim,
anos só.
Exatamente. E temos então Doutor Ian Bárbara e Vicky, a nova companion.
Aí você pensa, fazendo alguma aventura? Tal? Não, relaxando ali, né?
Não, mano,
de
a
boa,
gente começa o episódio
toga.
E eles estão muito tranquilos.
Não, tipo, uma família de férias, né?
Vivendo a Bonavita.
É, a Bonavita romana do século 1.
Exatamente, século I, exatamente. Eles estão numa vila, né, que se diz lá na Itália, né? Não, mas é que eles estão numa casinha que eles chamam de vila com dois L's, né?
Vila.
Eles meio que invadiram esse lugar porque, eventualmente, eles falam...
Declaro posse, né?
Não, eu tenho medo, assim, do dono voltar, a gente não pode ficar aqui muito tempo, mas já faz um mês.
Basicamente, eles viram uma casa abandonada e falaram, vamos ficar... Abandonada não, uma casa tava fechada.
Isso.
Porque não é uma casa fodida, é uma casa direitinha.
Não, direitinha.
Ah, vamos ficar aí.
Tem comida, tem tudo lá.
Não, tem tudo, tem prataria, que é a prataria não, tem louça, né, que é a...
Tem tudo. Tem
a
roupa.
Quebra. Tem roupa, eles ficam a caráter,
não,
né, cara?
Não, eles estão assim, de boaça.
É muito legal, porque é o episódio inteiro eles a caráter, não tem com a roupa
não,
normal.
Não, inteiro a caráter, de romanos, assim, super vestidinhos,
sim,
tudo bonitinhos. E eles estão lá há um mês e, assim, eles já estão tão acostumados com o lugar, porque um mês é o suficiente pra você, né? Não, eu quero ir no mercado no horário X,
porque tem
porque
a, tem
no horário X tem o que eu quero comprar. Tipo, eles já estão muito integrados lá, assim. Sim. Pra eles já tá
não, ele já, e é muito
cotidiano.
Legal. Porque o ritmo deles é totalmente uma família, né?
Super.
Tipo, ali eles são, nossa, uma família. Ia e Bárbara são um casal. Tá, é claríssimo,
gente,
ali, né?
Esse episódio, eu não acredito que alguém vire e fale, ah, eles não estão juntos, não. Mas é, meus queridos. Eles são um casal.
Você sabe que...
É,
sabe,
tipo, eles só não se
tudo,
beijam,
né?
Mas você, fora, sabe, isso...
Tem uma pessoa muito importante que não é a favor disso, né? O próprio ator que faz o Ian...
Ah, é verdade, William Russell.
William Russell,
ele não,
fala que...
Não concorda.
Ele nunca foi muito pró o casal Ian e Bárbara. Pra ele, eles sempre eram só amigos. Só que, tipo, a gente sabe que não, que eles são um casal...
Uma amizade bem coloridinha,
não,
né?
A gente sabe que é um casal mesmo.
Mesmo
que...
sendo em preto e branco.
Olha, que piadola, hein? Meu Deus. Ok. Eu ia falar um fato, mas... Essa...
Deixa
mas
pra lá.
Mas isso quebrou. Tudo. Esquece,
não,
vai.
Fala o seu fato, fala o seu
não,
fato.
Não, que é o lance, a gente sabe que eles casaram, né? No futuro eles
sim.
Vão... Depois que eles voltam
os personagens,
pra
não os atores,
depois que eles voltam
de
pra London, 1965.
It's London, 1965.
Né? Depois que eles voltam pra lá, eles, né, eles começam o relacionamento direitinho e tal, eles chegam a casar, e inclusive o doutor é um dos padrinhos deles, né? Que é o 11º doutor.
O Matt Smith.
É o padrinho deles. Ali em Hunters of the Burning Stone, que é um HQ,
uma,
né,
HQ.
Do 11º doutor.
Muito bonitinho.
E ele chega, inclusive, a ter um filho, que fica aí proeminente no rock britânico.
E tem
mais
o lance de que eles nunca envelheceram.
É, não, esse é a lenda,
né?
Esse é a lenda,
é a
que
lenda.
Rola que eles nunca
é
envelheceram.
É a lenda, mas isso ninguém
é
nunca viu.
É que os... tem essa lenda que rola entre os próprios companions, que os primeiros companions de todos não envelheceram.
Nunca envelheceram.
Nunca teve nada explicando isso, se eles envelheceram ou não. Eu, particularmente, acho que envelheceram sim. Porque senão a Susan também não envelheceria.
Talvez,
apesar dela ser uma série do tempo.
Talvez
e...
eles tenham envelhecido
não,
mais devagar,
não,
sei lá.
Acho que eles envelheceram assim. Era só, tipo, uma lenda que rodava, porque, ah, eles foram os primeiros, sabe?
Os primeiros, né? Enfim, eles estão muito confortáveis um com o outro. Já estão tomando vinho juntos. Já estão. Nossa, gente, ali, pra mim, é um casal.
É, você vê que.
É o chip.
É, não, total. Ali
todo
é,
mundo
ali
chip,
é,
né?
É oficial esse chip.
É oficial,
né,
esse chip.
E é muito bacana porque você vê que, na verdade, quando o episódio começa, tá só o doutor e o Ian, né, trocando uma ideia. E eles falam, ah, as meninas foram no mercado fazer um negócio. Tipo, não tem perigo. Tipo,
não,
eles estão
vivendo, normal.
Quando a gente corta pras meninas, elas falam assim, ah, a gente já tá aqui há um mês.
Elas
estão
no mercadinho.
Não, elas estão andando, né?
Elas estão na estradinha indo pro mercado.
Pois é, ela fala, acho que a Vicky pergunta assim, ah, não vai acontecer nada, a gente não vai viajar. Ela falou, não, porque a gente já viajou muito, vamos descansar um pouco. A gente tá um mês sem fazer nada, tipo, só curtindo, tá bom
só
assim.
Só de boas.
Por mim eu nem voltava, né? Eles falam isso.
Eles estão muito tranquilos e confortáveis. Ali, elas vão ao automercado pra procurar tecidos, né? Tem aquela coisa, né, de comprar tecidos para fazer vestidos. Uhum. A Vicky até fala, ah, Bárbara, você podia fazer um vestido pra mim e tudo mais. Então, assim... Cara, quem compra tecido pra fazer vestido já tá muito bem...
É, já é local, né?
Já tá aquietado lá.
E é muito bacana, porque você vê que é um... O Dr. Who tem um cunho educativo, né? E uma das coisas que ele ensina é a pichinchar, né?
Claro.
Porque tem uma hora que a Vicky, ela chega na
já
mulher...
Já tá no desespero, já tá na ura,
aí
assim.
Aí a mulher, olha aqui o tecido, o melhor tecido do mundo, ele custa não sei quanto. Tipo,
os olhinhos dela brilham já.
E é a maior quantidade de cara de grana, né? Aí a Vicky, nossa, Luiz, mas é tão bonito, tá bom. Aí a Bárbara,
não.
A gente vai olhar, não, mas eu quero não, a gente vai olhar que tá comprando. Quanto menos você quiser, mais barato ele fica.
A gente tá só olhando.
A gente tá só olhando, Não, é que ela tá muito mãe da Vicky nesse episódio.
Ah,
né?
Se tá fosse super mãe da Vicky.
Numa tradução livre, seria assim, na volta a gente pega, né?
Na volta a gente pega, filha. Aí ela fala assim, você tem que esperar um pouco. Aí a Vicky, Tá, e agora? Eu posso ir?
É, você não pode engordar o peixe do vendedor, né? Senão ele vai vender caro.
Exato, exatamente. Elas estão ali passeando. Enquanto isso, doutor e Ian estão lá conversando de boa. E eu lembro que quando elas voltam e eles estão jantando ali, eles até questionam, né? Perguntam pro doutor sobre a tarde, diz ele... Ah, deixa a tarde
lá. Tá bem.
Ele tá muito dane-se. Cagou, tipo, tá tudo bem, deixa a tarde lá. Ela tá bem lá, deixa lá, não se preocupem não.
Pois é, apesar da gente saber que eles estão aí um mês na paz, né? Quando a gente começa o episódio, óbvio que vai ter algum certo conflito ou qualquer coisa.
Ué, pra história se mover, né?
Exatamente, que é justamente o que acontece quando Bárbara e Vicky estão lá no mercado, lá comprando tecidos, que quando elas estão, enquanto elas estão olhando, tem uns caras meio esquisitão, eles olhando pra ela, de lado e tal. Aí, né, um dos caras, depois que elas saem da venda, o cara chega na mulher da venda e fala, você conhece aquelas duas? Ela fala, não. Aí ela, a mulher, né, quer o dinheiro.
Talvez eu conheça, se você me pagar.
Pois é, ela fica meio que pedindo pra ele molhar a mão dela, aí ele vai colocando dinheiro pra ela e ela vai soltando informação. Ela fala, elas estão aqui mais ou menos um mês, Aí ele fala, elas estão sozinhas, ela pede mais dinheiro. E não, ela tá com um velho e com um cara.
Não, ela fala assim, tem mais dois.
Tem mais dois.
São jovens? Aí ela, mais.
Aí ele fala, não.
Um deles é jovem,
outro é velho. Porque o lance é que eles começaram a suspeitar que a Bárbara não era dali.
Isso.
Porque provavelmente ela deve ter algum sotaque. E aí eles, na hora eles falam assim, ela não é romana. Ela é bretã. Bretona?
Britânia.
Não, é que é bretão, né?
Bretão.
Não, se fosse homem, ela seria bretão.
Ela é British.
Não, então, só que não é. Eles falam que eles são da Bretanha.
Bretanha.
É, não é do...
O lance é o seguinte. Enquanto elas estão comprando os tecidos, a Vicky fala, esse tipo de coisa tem de onde você veio, Bárbara?
Elas estão brincando.
De Londres, da sua época? Ela, Londres não, Londonian.
Londonian, sei lá. Ela faz uma brincadeira ali,
né? E a gente tá numa época em que ainda não existe essa coisa de a Tardes está traduzindo.
Não, tem. Tem,
mas não tem essa explicação ainda.
Não tem, mas...
Mas a gente supõe que sim.
Não, a gente não supõe, é um fato.
Porque
tem que existir.
Porque não é possível que elas estejam falando latim.
E outra, quer dizer que todo mundo tá falando inglês. O pessoal em Roma tava falando inglês.
Não.
Só não tinha explicação, mas
suspensão
que isso tava acontecendo.
Suspensão de descrença também.
Então, mas a suspensão de descrença vira a explicação de que a Tardes magicamente traduz e é bom.
E tudo bem.
Da mesma forma que os homens da caverna falavam inglês também.
Isso, exato, exatamente. E ela fala, Londonian.
Ela brinca, né?
Como quem quer dizer, vamos manter esse low profile aí, porque também não pode
entendeu?
Sair falando.
Eu entendi mais como uma zoeira, tipo...
É mesmo?
Londres não, Londônio, né? Porque a gente tá no passado, então...
Latim, eu
vi uma coisa mais como uma brincadeira, que foi o que atiçou a curiosidade dos caras. Assim, não a curiosidade, né? Mas levantou um certo... Uma red flag pra eles. Mas eu entendi como se tivesse sido uma brincadeira, até porque a gente sabe que a Bárbara é professora de história, ela estaria num bom ambiente pra brincar ali, né?
E na hora que eles molham a mão da mulher, né? Aí ela... Acho que ela fala pra eles e quando eles vêm pro primeiro plano e conversam entre si, eles falam, é isso mesmo. Ela é, então, da Bretanha. Eles não são daqui.
O feminino de bretão é bretona ou bretã?
Eu já não sei.
Não sei, mas enfim, ela é uma mulher bretã.
A questão é, eles não são daqui.
Eles são estrangeiros e eles são uma ameaça.
Então, o que eles querem aqui? O que eles estão fazendo aqui?
Vamos matar esse
cara. Vamos matar, porque,
pois
estrangeiros.
Mas eles perdem a Bárbara e a Vicky aí de vista. E também o que acontece nessa cena é que a gente tem um cara tocando uma lira. Lira é aquela harpa, né?
Uma harpinha.
Que eu falei harpa no começo, mas na verdade é uma lira.
É uma lira.
Né? E aí a gente tem ali o lance que esse cara...
Tem um bardo, né?
Tem um bardo ele tocando e esse bardo ele sai, ele vai embora. Tipo, acaba o showzinho dele e ele vaza dali. E qual o grande lance? Quando ele tá passando pela estrada, vem um carinha que a gente não sabe quem é e mata o velho, tipo, na maior, assim.
Na maior, assim.
Passa a faca no velho e larga ele lá, né?
Sem dó nem piedade, acabou. É só mais uma segunda-feira. Né?
Pois é, ali em Roma.
Em Roma. Não sei se existia segunda-feira naquela época ainda, acho que não.
Os calendários, dia útil da semana.
Exatamente. Não, rotina, assim, tipo,
matei o cara ali e vou pegar meu pão agora.
Me mandaram matar esse cara, ok, tamo aí.
E aí você começa a ver que já tem um certo... alguma coisa eerie, né? Um mistério rolando no episódio.
Porque essa morte desse cara não é algo normal.
Pois é, a gente tem várias coisas, né? Tipo, um cara é morto, um pouco antes desse cara ser morto, tem indagação dos caras em relação a Bárbara e a Vicky. Então você vê que o perigo tá começando a nascer ali.
É,
e
tipo
aí a gente
assim,
corta pra
eles. Vocês já
estão
aqui há um mês, fique esperto.
Alguma merda tem que acontecer.
Porque estão começando a desconfiar, né?
Sim,
tipo,
sim.
Vocês são novos aqui, já faz um mês que vocês estão aqui, tem alguma coisa errada acontecendo.
Uhum. Mas sim, aí eles voltam lá pro casebre deles.
E aí eles vão jantar e é justamente essa é a hora que rola o papo da tarde. E é legal porque assim, a Vicky tá passeando pela primeira vez na tarde.
Sim.
Aí ela fala assim, ai, mas você me prometeu um monte de aventura, aqui tá muito chato. A gente só veio pra cá e tá muito chato. Imagina a vida dessa garota. Ela saiu do século 25. Aí ela passou por um acidente, os pais morreram, ela ficou presa com um cara filha da puta por sei lá quanto tempo. É. Ela foi resgatada, aí o doutor leva ela pra Roma Antiga.
Então, mas é engraçado.
E para lá por um mês.
Tudo bem que ela
já
tá
deve estar
de saco
cheio. Ela é uma garota do século 25, gente.
Então, ela tá de saco cheio, mas eu analiso assim, enquanto a personagem, ela precisava de um pouco de paz também.
É,
porque assim, você tem que
também
pensar
também acho.
Que a Vicky, ela... Tudo bem, essa é a primeira, se a gente falar, a primeira aventura dela
é primeira
foi parada
dela.
Um mês antes, né, de começar a aventura mesmo.
É.
Mas, cara, ela precisava de um pouco de tranquilidade, porque ela veio de um background muito pesado. Tipo, teve um acidente, teve a morte dos pais, ela descobriu que o cara que tava com ela foi o cara que matou os pais.
É.
Ela foi quase praticamente escravizada por esse cara por esse tempo todo.
Sim.
Então, assim,
enganada,
tá ali,
né?
Sem fazer nada... É saudável pra ela, entendeu?
Eu também acho. Acho que pra saúde mental dela foi...
Sim.
Foi bom.
Mas ela tava meio de saco cheio e ela chega até a falar isso. Tipo, ai, tá chato ficar aqui,
é,
né?
Que saco.
E o doutor vai ficando puto, né? Ele fala ali, mas que droga, vocês ficam perguntando esse ano da tarde o tempo todo? Eu já falei que era pra ficar lá. Mas
já falei que tá tudo bem com a tarde.
Aí o Ian, mas doutor...
Vocês param de perguntar essa
você não tá vendo que não faz bem pro mecanismo dela ficar de lado esse tempo todo? Aí ele, não tem isso. Quando a gente resolver tirar ela de lá, ela vai estar bem como se
fosse
reta.
Parece que ele chega a sugerir, né? Ah, vou dar uma ligadinha no motor, né?
Tem hora que eu acho que ele fala uma coisa, tipo, pelo menos vamos botar ela reta, né? Porque ela tá toda torta lá.
Tá toda caída lá.
Tipo, você largou o carro ali no meio da rua, pelo amor de Deus. Aí, doutor, já falei que ela vai ficar lá e a gente só vai sair quando for pra sair, não mexe a porra do saco. E sai, né?
E
vaza.
E dane-se, né? Ela é minha, eu faço o que eu quiser.
É, você vê que o doutor começa a ficar muito irritadiço, né, cara? Porque tem uma hora que, tipo, né? Esse primeiro episódio é mais de... Parece um sitcomzinho da família.
Sitcomzinho.
Família doutor Chesterton.
É,
ali,
tá,
né?
Tá bem Friends.
É, tá meio Friends, né? E aí tem uma hora que ele tá falando com o Ian de novo, ele fica meio puto com o Ian, começa a errar o nome dele de propósito.
Claro, que é pra irritar mesmo.
Aí ele fala, a gente quer ir embora, doutor. Ele, tá bom, vocês querem ir embora? Vou embora então, eu vou passear com a Vicky. Vocês que se fodam, pode ir embora, não tô nem aí. E ele vai embora, né, vai andar com a Vicky.
Vamos lá, Vicky, deixa esses dois aí.
É, tipo, eles falam, não, a gente quer ir. Não, vocês não vão.
Não,
vocês que fiquem aí.
Vocês não
virem.
Vão. É. Não, ele fala assim, vocês não vão comigo.
É.
Não é nem assim, tipo, posso. É tipo assim, vocês não vão
vocês não
comigo,
vão,
eu
só,
não quero
vou
que vocês
só eu e minha amiga.
Maravilhoso.
Mas é isso mesmo, né, cara? E é muito legal porque isso seta a primeira regra do episódio, né? Que é que esses dois núcleos, eles não vão interagir mais no episódio.
Essa foi
só
a última interação.
Na última cena de todas.
É. Até o fim.
É.
Lá no quarto episódio do arco.
Sim.
Então esse é o Parting of the Ways. E agora cada núcleo vai ter suas próprias aventuras.
Sim.
E esses núcleos também eventualmente vão se separar um pouquinho um do outro. Temos quatro personagens. Time Tardes grande é isso.
É.
Porque na série moderna é só Doutor e Rose, por enquanto,
mais,
que a gente tá revisando,
sim,
né?
Sim, mas agora com a chegada da Jory, a gente vai voltar a ter esse
essa ritmo, dinâmica,
né?
Mais... Muita coisa
plural,
acontecendo.
Né?
Plot A, plot B, esse tipo de...
É, ou CD nesse caso, né?
É.
Que tem horas nesse arco,
claro,
a gente vai
claro.
Ver que tipo, o Ian tá numa aventura dele, a Bárbara tá numa dela,
outro.
A Vicky tá numa e o doutor tem outra. Tipo,
isso, cada um...
O doutor e a Vicky, eles são os que ficam mais juntos, porque Ian e Bárbara mesmo vão separar total.
Eventualmente, sim. Muito bem, o doutor e a Vicky saem e eles falam assim, nós vamos pra Roma. Então, ou seja, eles não estão exatamente
em
Roma. Estão próximos. Se eles estão indo a pé...
Eu acho que assim, quando ele fala nós vamos a Roma, tipo, a gente vai pra capital.
É.
Porque...
Eles estão próximos, eu acho, mas não estão exatamente em Roma.
Tá.
Então, qual é o objetivo desses dois personagens agora? Ir para Roma. Mas no meio do caminho tinha um bardo.
É, pois é, justamente. Porque eles vão passando pela mesma estrada, a gente vê que o bardo, né, o cara da lira, barra harpa, é morto. E aí a Vicky, ela vê, ela fala, doutor, olha aqui, tem um cara morto aqui, não sei o quê. E o doutor pega os instrumentos dele e fala, olha, mas ele tá com o instrumento aí, ele começa a pegar. E o lance é que assim, ele era um velhinho, igual o doutor era um velho, né?
É, só que um pouco mais velho, né?
É, mas então, mas o arquétipo era parecido.
É um
cara
é um
branco,
velho.
Encurvado, cabelo branco,
o
nariz
sim.
Grande, é igual, né? E aí o lance é que na hora passa um centurião, né? Os centurião são os guardas romanos. E aí ele passa e indaga o doutor. Assim, o doutor deixa a Vicky meio que de lado pra se der alguma treta ela poder fugir.
Proteger ela ali.
Né? E aí ele fala, ah, você que é o Maximus... Não, como é que é? Maximus... O doutor não lembra e eu também não lembro. É Maximus alguma coisa. Maximus Telonius, Maximus...
É, algo assim.
Sei lá, é.
E ele fala assim, não, é claro que sou eu.
É, porque ele começa...
Sou eu sim, do que você tá falando?
Ele começa, tipo, entrar na onda do centurião, porque ele fala assim... Você é o máximo, não sei o quê, o melhor tocador de lira de Corinto? Aí ele vai falar, eu sou
claro,
sim.
Claro, eu ele, sim,
que bom
com
que é você, porque Nero tá te esperando. Ele é Nero mesmo, ele é... Você não tá vindo pra lá? Porque, fala, você lembrou o nome dele?
Maximus Petulian.
Isso, Maximus Petulian.
Mas é que eles falam mais Maximus no meio do episódio
mesmo.
Não, e
é porque o próprio doutor, ele esquece o Petulian ao longo
não,
do episódio.
Não, o tempo todo é assim, como é o nome mesmo? É Maximus o quê? O quê? Aí a Vicky, Petulian, doutor. Petulian. Ele, eu preciso manter isso em mente.
É. Não, é muito bom, porque ele fala assim, não, porque...
gente, esse arco é muito leve, muito engraçado, muito gostoso.
Não, é muito bom. Lembra, engraçado, porque a gente, na semana passada, a gente fez o episódio, né, falando sobre os personagens históricos, a gente chegou a comentar que um arco ou episódio histórico não precisa ser necessariamente...
Não precisa ser drama.
Drama, isso. Ou mega cabeça. Não, ele pode ser leve. Esse arco é bem leve, né?
E, segundo minhas pesquisas, já que entramos no assunto,
claro.
Quem sugeriu que fosse mais leve do que histórico, durão? Bertie Lambert.
Ah,
a própria Bertie falou, não, gente, vamos dar uma soltada, vamos...
É, não precisa
vamos
ser tão
deixar,
quadrado, né?
É, vamos deixar de um jeito mais gostoso de assistir.
Porque eu acho que a gente já teve um episódio, tudo bem que foi na outra temporada, né? Mas a gente já teve um episódio histórico sério, que a gente vê os Aztecas. Ele é super
Reign
sério.
Of Terror também
super
Reign sério.
Of também é
super
sério.
Super sisudo.
Então eu acho assim, ela não queria vincular a imagem de um episódio histórico a um episódio
isso.
Quadrado.
Vamos
né?
inovar, vamos dá pra fazer dos dois jeitos.
Pluralidade de plots, né?
Isso.
Tipo, pode ser histórico ser engraçado, pode
claro.
Ser sério, pode ser terror, pode ser de tudo, né, cara?
É exatamente isso. Sim. E deu muito certo.
É, pois
deu
é.
Deu muito
porque
certo.
Porque a gente tem o doutor, ele se passando por esse outro cara o episódio inteiro, tipo, ele, não.
Não existe mais doutor, é só Maximus agora.
Ele, não, porque sou eu sim, ele, pô, justamente porque eu tava te procurando, porque o Nero né, pediu seus serviços e tal.
O César
que...
Nero,
pois é.
O rei Nero.
Exatamente,
tipo,
porque o
está
imperador
te requisitando.
Nero, né, porque você já era pra ter chegado lá, a gente pensou que tinha acontecido alguma coisa, porque essa rua aqui, ela é meio perigosa, em especial pra estrangeiros, porque pode passar uns caras aqui da Nightlash em você, né? Nightlash é quando o cara passa a faca de madrugada em você. Aí ele fala, não, sou eu sim. Ele, então, vamos aí que eu vou... Eu mesmo vou escoltar você ao palácio do César Nero. Aí ele, tá bom. Inclusive essa aqui, a Vicky, é a minha acompanhante. Eu levo pra tudo que é lugar, ela me ajuda. Ela afina minha lira, ela pula meus sapatos, porra. Aí o cara, não, tá bom. Então, pode ser. Vamos levar ela.
Vambora.
E aí
ou
ele,
seja,
ele entra nesse catfish, né, cara? Ele
eu gosto muito porque o doutor, ele pegou um gancho. Ele viu a oportunidade e ele agarrou a oportunidade, que é o que o doutor faz, é uma marca do doutor.
Então, mas eu acho
ele
que nesse
se passa
caso,
por algumas pessoas
sim,
pra chegar em alguns lugares.
Nesse caso, ele fez mais por conta da Vicky, eu acho. Porque ela tava tão entediada. Porque o lance assim, ela tava entediada e ele leva ela pra passear. Isso o faz eles separarem de Bárbara mais, né?
Isso.
E aí ele fala assim, tipo, ela, mas doutor, você não tá vendo que vai. Não pode dar merda você se passar? Ele, que nada, quantas chances na vida você vai ter de ver o Nero em pessoa, o Nero mesmo.
E eu gostei muito porque, assim, a gente teve uma companion que já estava com o doutor há algum tempo, que era a Susan, então a Susan já estava mega acostumada. Por exemplo, essa é uma atitude que a Susan jamais questionaria.
Sim.
E a Vicky tá começando agora.
Sim.
Então ela não sabe como é que é. Então ela fala, mas não é perigoso. Ela tá realmente preocupada, tipo, mas você pode fazer isso se tá se passando por outra pessoa. Tem certeza que tudo bem?
É, ele fala, não, não dá nada não.
E ele fala,
o cara tá morto mesmo, que diferença faz?
Não, e ele fala, de que outro jeito nós teríamos contato com Nero em pessoa?
É.
Ele tá aproveitando a oportunidade, e isso é a marca de tudo quanto é doutor.
É.
Você pode analisar no roteirinho ali, ó, tudo quanto é doutor, ele pega o gancho, ele se deixa ser capturado, ele fala que é fulano quando ele não é. Isso é muito... Eu tô usando isso pra chegar lá em algum lugar e viver essa aventura
sim,
aqui, né?
É, se fosse nos dias de hoje, talvez ele puxasse um papel psíquico, né? Mas ali
isso,
o primeiro doutor,
isso,
ele
exato.
Tinha a lábia psíquica, né,
lábia
cara?
Lábia psíquica.
É, não tem essa.
É, poderes mentais de Time Lord.
É, não, ali não foi nem poder mental, ali foi
não,
lábia pura
lábia,
e simples,
lábia,
né, cara?
Super, super.
Pois é, e ao mesmo tempo em que doutor e Vicky estão ali passando pela sua aventura de sessão da tarde da semana, a gente tem Bárbara e Ian se fudendo, né? Porque o lance é que eles estão lá.
Primeiro,
em casa.
Eles estão bem.
Não, eles estão num momento
chapados
love.
De vinho.
Não, eles estão num momento love ali, né? Porque O Ian tá. O Ian e a Bala estão bebendo vinho no direto no caneco, vinho, né? E jogando começa fora. E aí.
La buona vita!
Um puta flete aqui, joga pra cá, joga pra lá, vem
só
aqui.
Só os dois em casa.
É, pois é, olha, vou. Papai e a nossa filha saiu, só tem a casa só pra gente, hoje
é,
tem. É,
isso
tava,
aí.
Tavam de boa lá.
Tava lá.
E aí ele falou, olha, olha pra mim aqui com essa roupa de romano, vai falar que eu não tô bonito? Que ela fala assim, você não tem,
é verdade.
Você não tem vontade de voltar? Aí ele falou, por mim eu ficava aqui. Eu tô vivendo a melhor época da minha vida.
Tô de boa.
Tô de boa, não tem preocupação, não tem, não tem boleto pra pagar.
Não tem
aluno chato pra aturar. Tá tudo bem.
Tá delícia.
É. Nossa primeira filha já saiu de casa, já tá casada já com um cara lá na. Um revolucionário.
Filha. Né? A segunda tá com a vovó.
A segunda tá com a vovó. Né? Eu tô de boa. Aí ela fala: é, realmente é uma vida boa. Ele fala: ó, e sem contar que onde eu vou poder usar uma toga, né, igual essa? Eu não fico um romano bonitão. E ela fala: fica, mas falta uma coisa. Ele o quê? Lá, o cabelo. Não é um... Você tá com um cabelo muito anos 60. Precisa botar um
ela
cabelo romano.
Ela não fala assim, né?
Não, é, mas ele tá com um cabelo muito anos 60.
Tá com o cabelo muito anos 60. Ela pega uma escovinha e começa a puxar a franjinha pra frente. É. E realmente, né? Fica com muito cara de romano.
É, os romanos, eles usavam o cabelo penteado assim
pra frente. Pra frente, né? E aí, ele... Ai, eu não acredito que você tá fazendo isso comigo. Deve tá horrível. Aí ele olha assim... Lá na água, né? Porque não existe espelho ainda.
É, uma...
Aí, olha, poças, não é que ficou bom?
É, não, e é muito legal que você vê como eles estão leves um com o outro. Tem uma hora que eles estão assim...
Nossa,
estão,
gente,
eles estão deitados, né?
Sitcom.
Aí, o, acho que o vinho acaba, a uva acaba. Aí ele fala, ah, acabou. Aí ela vai na geladeira e pega. Tem um fresquinho lá. E ele vai automático,
automático.
Né, aí quando ele chega na metade do caminho, ele... Pera. Freezer, geladeira, você tá maluca? E ela começa a rir. Ele, ah, tá me sacaneando, caralho. Aí ela, ah, você foi sem pensar, tipo...
Isso está acontecendo em Doctor Who, gente. Mas... Esse diálogo leve, solto,
não,
é cotidiano.
Não, e ele é pra mostrar... Isso é pra mostrar o quê? Que ali, tipo, eles estão completamente confortáveis. Eles estão jogando conversa fora,
100%
né?
100% confortáveis.
Pois é. Só que aí, né, como a gente sabe que o problema tem que acontecer, os caras que estavam perseguindo, né? Perseguindo não, né? Que estavam desconfiados dela e da Vicky.
Perguntando sobre eles,
pois
lá
é.
No mercado.
Lá no mercado, eles aparecem de sopetão na casa.
Do nada.
E é isso meio que quebra o clima ali dele.
Quebra,
né?
Na hora. Foi, é no meio ali. Eles estão de boa.
Sim.
Aquele clima super gostoso e de repente uma invasão.
É, e aí eu vou além, isso é uma interpretação minha da coisa, porque claro que o Dr. Who nunca ia botar isso. Eu acho que, porque assim, em situações normais, eu não acredito que nem a Bárbara sozinha seria capturada por aqueles caras. Como ela foi. Porque o lance é o seguinte: eles entram, né? E aí começa uma briga ali rápida. Numa hora ela pega um vaso pra poder jogar na cabeça dos caras, ela erra, dá no Ian, aí o Ian desmaia, um dos caras leva ele, e o outro bota ela, tipo, no ombro e leva, né?
É.
A gente já viu a Bárbara em situações até mais difíceis que essas, em que ela consegue se safar. Por que que eu acho que eles não conseguiram? Porque eles já estavam já levemente altos com o vinho.
Com o vinho.
Assim, claro, isso não é dito em momento nenhum, isso é uma análise
achismo.
Minha. Porque assim, e isso não é errado, tá? Eles não estavam fazendo nada de errado.
Não, eles estavam só bebendo vinho,
problema,
eles estavam tranquilos.
Eles estavam em casa bebendo de boa.
Relaxados.
Eles estavam relaxados demais, mas porque justamente não estavam numa situação de perigo, né?
É, não existia nenhum alerta, nada estava acontecendo. Eles não sabiam que eles estavam sendo procurados investigados.
Quantas vezes a gente não faz isso em casa, né? Vem estar numa tarde, assim, no final de semana,
boa,
tá bebendo numa boa em casa, não tá fazendo mal pra ninguém. E eu acho que eles estavam assim também, tipo, lay back, né, cara?
Super tranquilos, completamente desavisados, e eles são levados, então, por esses caras que a gente ainda não sabe qual é.
Na real, cada um acaba indo pra um lado.
É, a gente ainda não sabe por que que eles foram capturados. Tipo, tá, por que que eles estão levando eles, né? Sim. A gente ainda não sabe as motivações.
É, a gente vê, eu não... É que eu sempre me enrolo um pouco com a ordem dos nomes dos episódios, mas eu acho que o segundo episódio é os vendedores de escravos, né?
Isso.
Os slave traders, né?
Na verdade, o segundo episódio se chama Todos os Caminhos Levam a Roma.
O primeiro é os slave traders?
Eu acho que sim.
É, então acho que é isso mesmo, né?
The slave traders é o primeiro, isso. E Todos os Caminhos Levam a Roma é o segundo.
Justamente, porque o episódio acaba justamente quando eles dois são levados pelo
para
slave
Roma,
traders.
É por isso que os caminhos levam a Roma.
Sim.
Porque cada um chega em Roma de um jeito diferente.
Exatamente, porque qual é o lance? Esses caras, esses ladrões pegam, né, esses traficantes de escravo, roubam eles, pegam
isso.
Eles dois. E a primeiro momento eles dois estão juntos ainda. Eles estão na mesma comitiva ali, os caras...
Eles estão acorrentados no negócio
juntos.
E tem mais uma caralhada de escravo junto deles.
E aí chega
e
um
eles
cara...
eles não sabem o que vai acontecer.
Pois é, chega um cara e meio que compra o Ian. Ele fala assim, ah, esse cara aqui é bom pra trabalhar, pra eu botar no navio pra remar. Porque ele é força
ele
bruta.
É forte,
E aí ele separa ele da Bárbara. A Bárbara fica desesperada, porque
claro.
O lance é que, querendo ou não, ele é o braço forte do grupo, né? O Ian. Né? E ela se vê sozinha nessa.
E eu lembro que tem até um diálogo ainda antes dele ser capturado, que é assim, isso é Roma, você sabe o que eles fazem com os escravos em Roma.
É.
A gente já era.
Sim.
E o doutor nem tá aqui pra ajudar.
Pois é, e é foda quando você pensa, porque assim, o Ian, mal e mal, ele foi vendido pra ser um escravo, né, de remar,
força
de quebrar
física.
Pedra, exatamente. Mas a Bárbara, ela ia ser vendida
mulher,
como,
né?
como item, né?
Uhum.
Tipo, ela não foi vendida nem como uma ferramenta.
Não,
ela foi
usada,
vendida como uma coisa
mulher,
qualquer.
Mulher, gente,
tipo,
mulher.
Eles chegam lá, né? Quando ela tá separada, ela vai pra uma cela. Tem uma outra menina na cela, inclusive, que ela desabafa. Fala, ah, o Ian tava comigo, ele não tá, eu preciso achar ele, né?
Ela conta mais ou menos a história pra mulher que tá meio doente. Ela tá ajudando essa mulher doente na cela.
Ela fica bem quista entre os presos, né?
Porque ela é boazinha.
Porque ela é boazinha,
exatamente. Que Bárbara carisma pra mais de 8 mil. Né, gente?
Sim, não, é porque ela tem conhecimento maior do que todos ali.
É,
também, né? Tipo,
né?
Às vezes a mulher não tava nem morrendo, era só uma gripe, qualquer porra que você toma um remédio que a gente entende e ela melhora, né?
Mas ali naquela época, né?
Pois
ela ajuda a mulher e tal, se estabelece uma relação de confiança, sim, ali com a companheira de cela dela.
Pois é, mas eventualmente elas vão para um leilão de escravas,
isso,
né?
Isso, elas vão ser leiloadas.
Sim.
Na verdade, só a Bárbara vai ser leiloada. A mulher continua na cela.
Porque a Bárbara era o melhor espécime ali pra ser
leiloada. Isso, ela era o prêmio maior.
Sim.
Enquanto isso, o Ian tá se ferrando lá. Tem cenas no navio mesmo.
Cara, esse episódio é muito legal, porque ele tem bastante locação.
Um monte de gente remando. Tem muita lotação. Nossa...
Locação. Lotação também, porque o navio era tipo uma lotação daquela época.
É verdade. Não, mas eu ia falar, o orçamento desse episódio foi grande, cara. Foi realmente, assim, ele se... dedicaram a fazer um arcão.
Até porque quando era arco histórico...
Depois
ele
tem
tinha
a corte de Nero lá, super
sim,
legal.
Sim,
tem um
legal.
Monte de ator, tem um monte de ator convidado. Sim. É tudo muito bonito. E assim, é preto e branco, mas a gente vê que existe um esmero em deixar as coisas bonitinhas.
Sim, e próxima do que é entre um milhão de aspas, a realidade, né?
Isso.
Tipo, deve ter tido um baita estudo pra ficar próximo ao que era, né?
Isso. Então é isso. O Ian tá lá, coitado, remando no barco, se
todo
ferrando.
Todo suado. Ele já não tá mais com a toga, ele tá com
não,
uma roupa de escravo,
já tá
né?
todo ferrado, assim. E pra piorar, começa uma chuva, uma tempestade, um negócio.
Não,
gente,
de longe ele é o que se ferra mais no episódio.
Eu tava assistindo e falei, gente do céu, coitado. Coitado do Ian, só se ferra, cara. O Ian só se ferra. Ele é sempre o que mais se ferra durante os arcos, cara.
Sim, porque...
Nesses momentos de ação, sabe?
Não, tem arcos que ele até sai mais por cima, mas, cara, ultimamente ele tem tomado muito, né, cara?
Ultimamente tá difícil,
coitado.
Cara. É por isso que ele vai sair da seca, ele não aguenta mais daqui
não,
a
coitado,
pouco.
Não, coitado, não é por isso, não. Se bem que The Chase é um arcão. Mal vejo a hora de chegar nele, cara.
Ai, nem...
Só faltam dois.
Eu sei, mas eu não quero que ele saia. Porque
mas
gosto tanto,
acontece, cara, tem que acontecer.
Deus, não.
Mas sim, e aí a gente tem a Bárbara sendo leiloada ali, né? E é um leilão até bem rápido, porque um cara dá uma quantidade...
Mas antes desse leilão acontece um negocinho.
Ah, que negocinho?
Chega um cara ali na cela e fala, vou te comprar.
Então, mas justamente, que é o cara que
É antes
que compra...
do leilão.
Ah, sim, mas ele canta a bola, é verdade.
Ele fala assim, eu quero te comprar.
Que é o Sargento Pincel, né?
Sargento Pincel, maravilhoso.
Sargento Pincel.
Aí ela fala... Não,
não,
mas...
Não é o Sargento Pincel de verdade, tá? Só porque é muito parecido.
Não, gente, até porque é parecido, só pelo amor de Deus. Aí um dos carinhas lá fala, não... Você não pode vir aqui negociar e comprar ela. Ela vai pra
leilão.
Aí o cara.
Tá achando que é bagunça?
É, tá louco.
Leilão
aí ele fala
de escravo
assim,
não é bagunça.
Você não vai tirar dela o tanto que eu tô disposto a pagar. Tá bom, leva ela lá pro leilão. Quero ver alguém dar mais que eu.
E aí o cara, ele vai com o pé
então
no peito.
Então você vê que
mesmo.
Esse cara já tá interessado nela.
Porque assim.
E você não sabe a motivação dele ainda.
Pois é, na hora que eles vão vender.
Você não sabe por que ele quer comprar ela.
Na hora que eles vão vender, eles ainda vendem ela. É the British. The Britain Woman. Tipo, eles falam, tipo, essa mulher exclusiva.
Essa aqui é estrangeira.
A bretã. A raríssima bretã que fala vários idiomas e que não sei o quê.
Não sei
aí tem uma hora que ela vai, que ela chega a brigar com os caras e aí eles falam, olha, tá vendo como ela é arisca? Né? Ela é um espécime diferente.
E
aí os caras começam...
E o pior é que os caras dão um lance mal baixinho no começo, tipo, 150. Aí o cara fala assim, vocês estão brincando, vocês acham que ela vale 250, né? Aí o primeiro fala, tá,
mil, dois mil,
aí vai aumentando.
E aí o cara, o Sargento Pincel, ele chega com o pé no peito, tipo, ele não sei se é 100 mil.
10 mil, né? 10 mil.
Ele fala, 10 mil dinheiros, de 10 mil neros.
10 mil neros.
Não é nero, né?
Não, existe uma...
10 mil incendinhos. Aí o...
Incendinhos.
Aí o cara, tipo, não tem quem barre.
É cistércio.
Isso, 10 mil cistércio.
Essa é a moeda deles na época, cistércio.
Será que a cotação de cistércio para real deve estar? Bastante,
nossa,
porque tá tudo mais caro que o real ultimamente.
Que alguém faça um site que dá pra converter
não,
essa porra.
Deve ter. Mas enfim, ele dá a entender que 10 mil cistercios é um dinheiro absurdo. É como se fosse, sei lá, não. um milhão de reais. Uma parada
é
assim.
É como quem diz, ela vale muito.
Enquanto todo mundo tava dando, tipo, 10 mil, 100 não, mil não. reais, ele deu, tipo, R$1 milhão de uma
isso,
vez pela Bárbara.
Isso, é isso
foi
mesmo.
Isso. É. E aí, o leilão na hora acaba.
Não, acabou.
E aí o cara fala, ainda fala, não falei que ia te comprar? Ele falou uma parada assim.
Ele fala assim, é, no fim foi você mesmo que levou, né?
É.
Não, porque, claro, que... né? Ele queria, porque queria, ele ia dar o maior lance mesmo.
E aí o cara fala, eu sou o Sargento Pincel, né? Aqui ele fala o nome dele de verdade.
Tavius.
É, o Tavius
Pincel. Tavinho.
O Tavinho, é, exatamente, obrigado.
Tavinho.
Eu sou o Tavinho e você agora pertence a mim, mas você não é só pra mim, porque eu vou te levar pra corte do Nero. Porque eu sou, tipo, um dos homens de confiança do Nero.
The Sound of the Police.
Então, The Sound of the Centurion,
The
né?
Sound of the Centurion.
É. Pois é, e aí, enfim, a gente vê que é mais um grupo, se, né, o grupo de uma pessoa só, que no caso é agora um grupo que é com o Tavinho e a Bárbara.
Isso.
Indo de encontro ao Nero, né?
Eles estão indo pra corte.
Já é a segunda parte, porque nessa altura do campeonato, aí a gente volta a narrativa pro Doutor e pra Vicky, eles já estão chegando lá, eles já estão lá, na verdade.
Eles
né?
já estão sendo apresentados ao Nero, o Nero aparece!
O Nero aparece, inclusive o cara, a gente leu nos nossos guias, né, nos livros.
O Derek Francis é o ator que fez o Nero.
E Doctor Who já tá tão estourado nessa época que esse cara, ele era um comediante, ele tinha uma certa fama ali na época, e ele falou, não, me dá um papel em Doctor Who, eu quero fazer alguma coisa.
E o lance,
então a gente já chegou nesse ponto.
É que ele era amigo pessoal do marido da Jacqueline Hill, que é a Bárbara.
Ah,
então ele
aí.
Já tá pedindo mil anos esse papel.
É da galera.
Entendi. Não, ó, me arranja um papel. Sabe
Qualquer coisa.
Estamos em 65 e já tem ator pedindo pra participar de Doctor Who, nem que seja numa pontinha.
Isso, e até que não é nem uma pontinha, é um baita de um papel de
ele
destaque,
ele conseguiu
né?
um papelzão, ele conseguiu um grande papel.
Pois é, mas a gente vê que também tem uma certa trama ali embaixo, porque qual o lance? A gente tem o doutor chegando ali com a Vicky no palácio de Nero e tudo mais, e o grande lance é que a gente descobre que o centurião que salvou ele, na verdade salvou ele porque ele tava puto porque o plano não tinha dado certo.
Então olha só.
Porque o cara que matou...
A motivação não era totalmente limpa.
É, não era, porque vai ter uma hora que a gente vai chegar, né? Logo depois que o doutor e a Vicky estão ligeiramente acomodados lá já, a gente vê que o centurião, ele vai pra uma sala que ele fala com o Mudinho, que é o cara que matou o Maximus de verdade.
Isso, o verdadeiro assassino do
E aí ele fala,
Maximus.
Você, seu incompetente, você não matou o Maximus. E aí o cara fala... Ele não tem língua.
Né? Já que cortou ele a língua.
Aí ele fala, eu já te cortei. Ele inclusive fala isso,
é,
né?
Eu já te cortei sua língua.
O que eu vou ter que cortar mais, né?
Uhum.
E aí ele fala, você falou, você tinha me confirmado que você tinha matado o Maximus.
E agora esse cara me aparece?
E ele aparece aqui, vivo, são, tocando lírio, escambau. Você vai e resolve isso, senão eu vou ter que te matar também. E aí você vê que, tipo, tem todo um plano. O que era o lance? Ele ia matar o Maximus, porque o Maximus estava chegando no castelo, no palácio de Nero, pra algum fim que a gente não sabe qual é ainda. Pra todo ponto ali, até esse ponto da história, a gente tá achando que o centurião que tá errado, que ele tava querendo matar todo mundo.
Isso.
Mas mais pra frente a gente já vê que não.
A verdade vai se revelar.
Mas fica... A gente não sabe nada do que tá acontecendo nessa altura do campeonato,
não.
né?
Não.
É só assim.
Não
tem um cara que contratou um assassino, e o doutor tá ali, e a Vicky, né, tem uma hora que ela pergunta isso, né, porque esse cara sem língua, ele vai lá pra poder tirar a satisfação e matar o doutor, e o doutor paga de John Pertwee ali, né, cara?
Gente, eu amei essa cena, vamos falar a verdade? Não, é impressionante, conforme a gente ia assistindo, eu falei assim pro Fred, mas o Hartnell tá muito bem nesse episódio.
Bem físico,
ele,
né?
Não só fisicamente, ele tem uma cena enorme de luta com esse cara, e ele tá sorridente, pimpão o tempo todo, ele tá bem, ele tá cheio de energia, né? A Jory fica falando em entrevista que ela é cheia de energia, o Hartnell tá cheio de energia.
É verdade.
Ele tá muito
empolgadão,
tipo, é isso aí, vamos lá, uhul, não, minha criança, calma lá, ele tá muito com a energia lá pra cima, é gostoso de ver.
Sim.
Pensar que daqui a um ano, mais ou menos, ele
pela saúde, né?
Porque tá doente, tipo, ele tá super bem aqui nesse episódio. E outra coisa que é interessante notar, né, enquanto o doutor e a Vicky chegaram no palácio como convidados de honra do imperador, a Bárbara chegou como escrava, bicho.
Sim, e o Ian nem chegou ainda.
Não, o Ian não chegou ainda.
É.
Porque no finalzinho do episódio 2, o navio já era, rolou um naufrágio mesmo, acabou.
O Ian parece cagado, tudo jogado na areia.
Nossa, aí ele tá com um amigo dele, chama Delos.
É o Delos.
O Delos.
Não, não é o Delos de Westworld.
Não, é só um Delos qualquer
saudade
lá.
Saudades Westworld.
Saudades Westworld, assistam Westworld. E eles estão na praia, aí o Ian, meu, o que aconteceu? E o Delos fala, ó...
Ó, bateu aqui, deu ruim.
Bateu, perdemos o barco, todo mundo, cada um foi pra um lado.
Mas ele tá vivo e
eu
bem,
eu consegui te soltar, mas só ficou sobrando a corrente aqui da mão.
É, vou te
Vem
soltar.
Cá. Aí com uma pedrinha ele vai lá e vai na mão mesmo.
Ele ganha o companion dele, né? Ali.
É, e o tempo todo ele fala, Roma tá perto? Ah não, Roma é logo ali. É. Aí ele fala, eu vou pra lá. Você não precisa ir se não quiser.
Uhum.
O Ian fala na hora pra ele, não. Se não quiser, eu vou sozinho.
Boa. Obrigado, mas tá
eu
de
vou
boa.
Sozinho. Ele, não, eu vou com você sim, vamos lá. E vão os
legal.
Dois pra Roma.
Fica uma relação bacana entre eles dois.
E aí, com todos os quatro em Roma, é legal porque rola uma série de desencontros que te deixa muito nervoso. Porque na hora que o Ian tá entrando lá na Praça Central de Roma, ele passa, já entra. A Bárbara pra ser leiloada, eu falo, meu Deus, um segundinho a mais ele ia ver ela ali em cima.
Tem encontros e desencontros.
Nossa,
né?
É muito. Ou é o próprio Doutor Yavik que passa. Eu não lembro, eu só sei que assim.
É o Doutor Yavik.
Como eles não
assim,
viram?
O Doutor Yavik, eles passam.
Dá muito nervoso.
Qual o lance?
Eu fico nervosa.
A Bárbara, ela tinha sido levada pra ser leiloada.
É isso mesmo,
ali
é o Doutor
Yavik. No pátio da onde. Próximo do palácio do César, né?
Cara.
E aí qual o lance? Ele. A Vicky, ela tá passando, ela fala, olha, vai ter alguma apresentação aqui, vamos ver. E eu tô falando, não, deve ser algum leilão de escravos, alguma coisa.
Deixa pra
não
lá.
É legal ver isso não, é pilha errada,
vambora.
É bad vibe, vambora. E quando eles saem, aparece a Bárbara.
Entra a Bárbara no palco e eles já estão mais na frente.
Pois é.
Então eles perdem, eu fico, ai meu Deus do céu, quando é que eles vão se encontrar? E você fica com essa sensação
Sim.
várias, o tempo todo,
pois
né?
Pois é. Quando a gente vê, né, que o Doutor é Victor no quarto, né, depois a gente vai ter esse subplot, vai começar a rodar do centurião com o cara mudo, mas um pouco antes do cara mudo chegar pra tentar matar o doutor, a gente tem o doutor e a Vicky sendo apresentados ao Nero, né? O Nero entra, o Nero e a Popeia, que é a mulher dele, né?
Isso.
E aí ele vai, ele fala, ah, você que é o Máximus, ele é o maior tocador de harpa e lira de Corinto, ele é, sou eu mesmo. Ele, nossa, eu mal posso esperar pra ver. Toca uma palhinha aí pra mim. Aí ele fala, ah, não, tá meio desafinado essa lira aqui. Aí ele, não, tudo bem. Toca a minha. O Nero dá a dele pro doutor, né?
Aí a do doutor parece feita de farrapo, né? Porque ele tira uma lira lindíssima,
linda, né?
Aí, não. Aí o doutor, nossa!
Não, aí o doutor fala, ele dá na mão dele, ele, não, faz questão, toque na minha, doutor. Não, essa aqui é muito bonita, eu não sou digno de tocar sua lira assim.
Ele fala, pode
ele dá uma enrolada, ele, ó.
Dá uma enrolada.
Fica tranquilo que no jantar eu toco pra você. Aí o Nero toca mesmo, ele toca, claro, sem dúvida.
Super procrastina.
Nerinho parceiro, aí. Ele, então tá bom, pô, gostei desse cara, tá, não sei o que, ele sai. E aí você vê que, tipo, o doutor tá levando no bico, né?
Gente, mas ele tá muito soltão nesse arco, né?
Pois
ele tá muito assim, tipo, não, tá tudo bem, eu vou improvisar aqui, tá tudo de boa.
Tá tudo sob controle, né?
Tudo sob controle.
Aguarde e confie.
Pois é.
E aí, qual o lance? Tem uma hora que ele mesmo separa a Vicky dele, que ele fala assim, ah, vai andar por aí, vai conhecer as pessoas.
Vai dar rolé.
Eventualmente a gente vê que ela ficou estudando um tempinho com a mestra dos venenos, né?
Isso, exatamente. Ela vai explorar, né, tipo, os
vai
local,
andar pelo castelo.
Que é justamente o que um companion deve fazer.
Sim.
Né? Então ela vai lá, ela dá rolê, ela passeia, ela tá com aquela roupinha bem Sim. bonitinha.
E ela
conhece a Locusta.
A Locusta, que é a mestra veneneira.
Ela é a... veneneira?
Não tem
a poisoner oficial da corte do Nero.
É a envenenadora oficial da corte do Nero.
Acho que
envenenadora é uma boa tradução, né?
E o jeito que a Locusta coloca é assim, é um cargo de super confiança.
De confiança.
E um cargo, assim, importante de nível, assim, sabe?
De
classe,
alto. Não, e a Vicky pergunta, mas não é perigoso você mexer com veneno? Ela fala, não, porque não sou eu que provo, né?
Ela fala assim, mas você sabe pra quem vão os venenos? Ela, não sei pra quem vão os venenos, eu só faço.
O meu César pede e eu faço. Esse é o meu trabalho, né?
Ai, você não tem medo que as pessoas façam vingança contra você? Ela, contra mim?
Não. Contra mim não, eu só faço. Eu não sou o que mato, eu só aperto o gatilho, né?
Isso, exatamente. Então, assim, fica muito claro que, assim, olha, eu só faço isso aqui, mas eu não tô mandando em nada.
É um costume.
Quem manda
normal.
É o rei.
É assim, as regras, a lei em Roma naquela época era uma aberração, né?
Loucura.
Tem, um pouquinho antes dela sair, né? Quando ela tá discutindo com o doutor sobre... Que ela fala, doutor, mas a gente tá aqui, você tá se passando por esse cara que foi assassinado, e aí? Aí ele fala...
Tá perigoso isso aqui.
Aí ele fala, Vic, você tem
ela
que entender...
Ela tá preocupadinha, assim.
Você tem que entender que a gente tá em Roma no século I. Tipo, é normal pros padrões aqui, pra cultura daqui, se contratar um assassino pra fazer o trabalho sujo. E geralmente você contrata um assassino burro, porque ele não vai te dedurar depois. É
Isso.
assim mesmo. A gente não tá aqui, ele fala, nós somos apenas passageiros. A gente não tá aqui pra influenciar com a história.
E é muito
interessante. A gente tá aqui só pra ver a história acontecendo.
Eu lembro que quando ele fala, inclusive, pra ela explorar, ele fala assim, mas toma cuidado pra não interferir em nada.
É, a gente não tá aqui pra interferir, a gente tá só de passagem.
A gente tá só pra observar.
A gente tá só pra ver.
Isso, exatamente.
A gente pode até mexer, mas a gente não pode quebrar nada.
Então, enquanto o Companion, que sai pela primeira vez sozinha, num lugar inexplorado, essa é a lição que o doutor deixa pra ela. Tipo assim, não mexe em nada, deixa as coisas do jeito que
assim,
tá.
Pode mexer,
não
só não pode quebrar.
Não pode influenciar.
Até porque mexer já... Pô, o próprio fato de estar se passando por alguém poderia ser uma quebrada de coisa, né? Mas é o que ele fala. Com jeito não tem problema, só não vai estragar o brinquedo.
E você vê que a Vicky, ela é muito esperta, porque ela faz perguntas e ela tá o tempo todo, você vê que... Dentro da cabecinha dela, ela tá fazendo a matemática da coisa, ela tá entendendo, ela tá compreendendo o que tá acontecendo. E o legal é que ela é um pouco mais contida do que a Susan, né? Ela parece ser um pouco mais madura.
É que ela é mais desconfiada, eu acho que até por conta do que ela já passou.
É, entendeu? Eu acho também. É. Ela se mostra mais madura, ela não grita.
Tanto.
E ela fica meio que... Ela é muito observadora.
É.
Ela tá querendo entender o que tá acontecendo,
isso é muito
sabe?
Bom, porque já no
ela
primeiro...
não é uma Denzel in Distress.
Pois é, já no primeiro episódio... Que não é o primeiro, né? Porque a gente teve o outro arco de introdução dela. Mas no primeiro arco dela como companion efetiva mesmo, sem ser o de entrada, a gente já vê muita diferença dela com a
muita
Susan.
Muita diferença.
E isso é bom pra poder... Pra ela não virar só mais uma, né?
Distanciar uma
porque
da
tinha
outra.
Tinha essa preocupação, né? Porque até a própria equipe queria fazer dela uma segunda Susan. E é, a própria Maureen O'Brien falou,
não,
você é pra fazer outra Susan, deixa a Carol, que eu não trabalho.
É.
E ela conseguiu ter uma identidade própria.
Estabeleceu.
Tipo, ela não ficou à sombra da Susan, isso é muito importante,
não
né?
Não, ficou, cara. Ela é diferente, tá na cara que ela é diferente. Não,
inclusive,
a personalidade é outra.
Faz a gente ponderar como seria se fosse a Susan no lugar. Eu acho que teria sido completamente diferente.
Teria sido completamente diferente. Isso a gente pode pensar em qualquer história, né?
É.
Porque cada companion tem um comportamento.
Aliás,
né?
Isso tá aí um plot legal. Um plot. Tem um tema bacana pra, da BRCast, né? Como seria a gente fazer, tipo, uma brincadeira assim. A gente pega um
troca
episódio...
Troca de companions.
E troca, tipo... É, como seria
um reality,
esse episódio,
né? Troca de companions.
Como seria esse episódio com esse outro companion?
Com outro companion.
Vamos fazer isso qualquer dia? É
porque eu acho que a Susan teria causado muito mais e ia dar problema lá na
Ou sei lá, se fosse a dona nesse episódio. É uma maluquice que ia ser, sabe?
Que maravilhosa!
Se bem que a dona tava... Provavelmente a dona tava próximo deles numa época próxima, né? Porque Pompeia é bem um pouco depois disso.
É, o Fires of Pompeii é o...
É o último dia de Pompeia. Não
é
incêndio, né?
Não, foi o Vesúvio, né?
É um incêndio de um vulcão,
Foram
né?
Foram alguns anos de diferença pra esse acontecimento.
É porque assim, esse arco ele se passa no último... É que não é o último dia, né? Mas são... Os últimos dias da Roma pré-incêndio do Nero.
Datam que é mais ou menos 19 de julho de 64.
É, então, que é justamente quando o arco acaba, né, com o grande incêndio.
Com o grande incêndio de Roma.
Sem querer dar spoiler da parada que aconteceu há mais de 50 anos.
Olha, não, e outra.
E o Fires of Pompeii...
Aconteceu em 64.
Pois é.
Ou seja, faz mais de quase 2000 anos já.
Pois é. E o Fires of Pompeii, ele é justamente no último dia de Pompeia. Então... E isso não é tão distante, é tipo papo de, acho que nem 30 anos depois,
agora
né?
Eu não me lembro qual é a data de Pompeia, mas é próximo.
É próximo.
É, bem, é uns
então,
30
assim,
anos de diferença.
Só pra vocês terem uma noção, enquanto o doutor Vicky, Bárbara e Ian estão fazendo essas aventuras ali em The Romans, o Cecílio está vivo em Pompeia.
Isso, já estão
jovem,
mais ou menos, são contemporâneos.
É, jovem, o personagem do Capaldi, né, que a gente vê em Fires of Pompeii, ele já existe nessa época.
Sim.
Bem mais jovem, mas ele tá lá em algum lugar.
Isso, exatamente.
Pois bem.
Muito bem, vamos aí então rumando para os acontecimentos do terceiro episódio do arco que chama Conspiracy.
Pois é, só para fechar, né, o que a gente viu por último foi o doutor lutando contra o cara que foi pra tentar matar ele e vencendo, né?
Venceu,
ele dá um jeito de
lógico!
De prender o cara e dar um cabo no cara e ele fala...
Gente...
Na real, pra mim tá tranquilo ainda, esse cara, ele não fez nada do que ele não faria, eu tô preparado, tá tudo bem.
Maravilhoso,
né?
Gostei
A minha
muito.
Preocupação maior é só como eu vou enrolar o Nero pra tocar esse troço aqui.
Exato. E aí no episódio 3 a gente já tem o doutor com o Nero na sauna, cara.
É, cara.
Ele tá muito...
O doutor de toalha.
Brother.
As pessoas ficam lembrando que... Ah, qual é o primeiro doutor de toalha? Alguns falam, não.
É o primeiro.
É o oitavo lá que ele tá de toalha quando ele regenera.
Não.
Não. É mais atrás, pessoal.
É
ah,
o
então,
terceiro
É o terceiro
toalhinha.
Quando sai de toalha e toca no banho. Não, é o primeiro doutor
é o primeiro.
Na sauna com o Nero em Roma, nos
Beijos.
Anos 60.
Nossa, não dá pra ficar melhor que isso, cara. Tá
é,
muito
cara.
Bom esse episódio.
É muito maneiro esse arco.
Maravilhoso.
Mas sim.
E enquanto isso tá acontecendo, a Vicky tá lá explorando.
É, ela tá aprendendo com a veneneira lá.
E na sala da veneneira, o que que acontece?
Da veneneira. Envenenadora.
É, então, ela houve uma conversa da mulher com a Popeia, a esposa do Nero.
Sim, porque qual o grande lance, né? Aconteceu um rolo aí que o Nero ganhou uma nova escrava. É. E essa escrava tá sendo uma ameaça pra Popeia, que é a mulher do Nero. Quem Isso. é essa escrava? Uma moça chamada Bárbara.
Bárbara!
Exatamente. Porque qual o lance? O Tavinho levou a Bárbara pro Nero e falou: ó, essa aqui, essa é foda, ela é super inteligente, ela vai ser a melhor escrava que você vai ter, não sei o quê. E aí o Nero gama nela,
já
né?
Já brilhou os olhinhos. Não,
inclusive tem uma cena que é muito Scooby-Doo, cara.
Gente!
É muito trapalhões, né?
Tipo, nossa, super trapalhões.
Ele assim, eu vou pegar você, vou te pegar.
Vou te pegar.
Eu vou te apalpar, vem cá.
Vem cá.
E aí
ela, não,
e a Bárbara,
não, Deus,
sai fora,
tá
seu velho tarado, vai embora. Aí, não.
Seu velho tarado.
Eu sou o César Nero, eu faço o que eu quiser, eu vou te catar, não sei o quê. E ele vai, ele sai correndo atrás dela, aí é muito engraçado que é assim... Passa a Bárbara correndo, aí passa o Nero correndo assim numa linha reta.
Aí vem o doutor.
Aí na perpendicular passa o doutor, olha pro Nero e fala: ô Nero, suave? É o Nero, ô, tranquilo, tô esperando aquela lila lá, hein?
E é mais.
Aí ele tá bom. Aí
um doutor... motivo pra ficar nervoso, porque o doutor não vê aí a Bárbara.
O doutor sai do esquadro da cena, aí a Bárbara passa assim por ele. Sem ele ver.
É
aí
questão
ele,
de segundos.
Aí ele volta. Ô, esqueci o um negócio no quarto. Aí o Nero passa. Tranquila, nossa que tá. E ele continua correndo.
Ele tá nem aí
pro aí fica assim. Quando o doutor tá na cena, a Bárbara não tá. Quando a Bárbara tá, o doutor não tá. E tem o Nero no meio correndo que nem um maluco. Cara, é muito maneiro.
É completamente alheio ao fato de que eles se conhecem, né?
Não, tipo, eles não cruzam o episódio
não,
inteiro.
Eles não se cruzam. É muito engraçado. É. E ela tá desesperada. E ele vem, chega perto. Fica fazendo biquinho pra dar beijinho nela. É, gente,
Vem cá.
Aí...
Tem uma hora que...
Aí ele... Vamos lá. Aí ela fala assim,
vamos
e
no
a
cantinho,
sua mulher?
Vem cá no cantinho.
E a sua mulher? Aí ele, mas ela não precisa saber. Aí tem uma hora que a perseguição wink, acaba wink. No quarto, a Bárbara cai no chão, assim, do lado da cama.
É porque o lance é que ela tá encurrala pulando. Ele, ela vai correndo pra um ponto que ela sabe que ele não vai ter como pegar.
Atrás da cama.
E aí ele cai em cima da cama e chega a mulher dele na hora, né,
não,
cara?
Não, na hora que a mulher chega... Ele tá numa posição...
É um puta clima escroto,
que
né,
alguns reis perderam a guerra, porque
ele tá
meio
de rabo
de
pro alto.
Cócoras.
Não, cócoras, ele tá de quatro, né?
É, tentando
ele tá com o rabo
agarrar...
Pro alto,
isso,
né?
Tentando agarrar a Bárbara que tá do outro lado.
E aí chega a Popeia desconfiada. O que que tá acontecendo aqui?
O que tá acontecendo aqui?
Não, caiu o um negócio aqui, meu anel.
Não sabe o que que é essa minha nova escrava aqui?
Baixou a pressão, tô botando um som na língua dela, o um negócio.
Nossa, ele dá umas desculpas farrapadíssimas,
assim.
Nossa,
cara, é muito escroto. E aí a Bárbara levanta assim, bate a poeira. Oh, desculpa, dona Popeia, que pô, eu vou ali.
Pelo amor de Deus, viu, dona
tá
Popeia?
Tá tranquilo. É. E isso levanta uma puta red flag na cabeça da Popeia, que ela fala: o Nero tá pegando essa mulher e ela vai me destronar, porque se ela chegou agora, ela é diferente, ela é de outro povo, ela é exótica aos olhos dele.
Ela é uma estrangeira.
Eu vou dar cabo dessa mulher. E aí ela chega pra mulher lá, quando da veneneira, a...
Ai, meu Deus do céu.
Ela chega lá pra veneneira e ela fala assim, ó, seguinte, essa mulher nova aí, ela tem que morrer. Não me interessa o que você vai fazer.
Locusta.
Não me interessa que veneno você vai fazer, dá um jeito de matar ela, mas, porque ela não pode ficar aqui.
Mas o lance é o seguinte, é aquela hora que eu falei que a Vicky tava ouvindo, só que ela não fala que é pra nova escrava.
É.
Ela fala assim, eu preciso de um veneno, você me prepara. Uhum. Porque eu preciso dar pra uma pessoa.
É.
E aí, a Vicky, eu não sei o que maquina na cabeça dela, que ela acha que, na verdade, é o rei que vai ser envenenado, não é?
É, né? Porque
existe uma trama aí.
Não, é porque, assim, tu lança que tem a suspeita de que o Nero vai ser envenenado.
Isso.
Né? E aí, na hora, ela faz associação. A mulher dele tá querendo envenenar ele. Pra tomar o poder, sabe-se lá por quê.
Pode ser.
Sim.
Esse é o momentinho que a Vicky decide dar uma interagida na história.
E ela começa...
Ela muda um pouco.
Ela entra numa de não posso deixar isso acontecer. Até porque ela sabe que o Nero vai ter que tacar fogo em Roma.
Ou
então
seja,
ele não pode morrer ali.
Ela já tá desafiando a regra que o doutor deixou pra
então,
ela.
Então,
não é pra
interferir. Eu não sei se ela tá bem desafiando, porque assim, eu acho que ela
não, sem querer.
Tava com medo da história tá indo por um outro rumo e tentou colocar no rumo de volta.
Eu acho que sim.
Porque ela sabe que ele não podia morrer ali envenenado.
É.
Porque ele ia tacar fogo em Roma, ele tem que estar vivo.
Talvez ela tenha pensado isso, tipo, não, peraí.
Enfim, mas o lance é que isso só desperta da Vicky ficar rodando pelo palácio tentando descobrir o mistério. Ela tem a aventura solo dela ali.
Isso.
Sim.
E ela faz de um jeito que ela troca os cálices de lugar.
É, mas se é lá pra frente, né? Calma, não chegou, né?
Mas é mais é a continuação disso, mas as Sim. cenas são as intercaladas. Cenas... Isso. É, uma vai resultar na outra.
Pois é, porque antes disso, né, a gente tem...
A gente tem o plot do Ian, né, rolando.
É, o plot do Ian é qualquer coisa, né? Ele não pega muito durante o episódio.
É, então, ele vai pra Roma com o Delos e ele tenta... De alguma forma, chega perto dos outros, mas ele não consegue, né?
É, não, é que assim, o plot do Ian, ele só tá lá. É ele tentando, 90% do plot dele é ele tentando chegar no palácio. Enquanto
e ele não consegue.
Enquanto os outros já estão lá, rodando a trama,
Isso.
ele tá só tentando chegar, passando pelas intempéries dele,
uhum.
mas não é nada que influi tanto na trama do Nero, dessas paradas.
É.
O grande lance é que é assim, o doutor já tava lá, já bateu o papo na sala, tal, não sei o quê, e o Nero falou assim, ó, seguinte, você tem que tocar pra mim a lira, eu quero que você toque, cara. Eu quero, como é que você vai...
É o jantar de hoje.
Eu preciso saber como você vai fazer. E aí o doutor, não, tá bom, vai lá, eu vou tocar um pouquinho pra ele. E ele vai, é muito engraçado, porque ele vai pra uma sala, né? Uma sala que tá o Nero, e ele, né, nisso a Vicky já voltou, já tá com ele de novo, e aí ele fala, não, eu vou tocar aqui uma música especial pra você, ela é muito bem feita, e ele pega a lira e ele faz tipo, tim, 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 acabou ele. Viu? É uma música muito simples.
É uma nova composição.
É uma nova composição, não tá pronta ainda.
Não tá pronta mas ainda. Mas isso é tudo que eu posso te mostrar até agora.
É, a palhinha é essa aqui, o resto você vai ver no jantar.
É, isso aqui foi tipo um try-over.
É, trial versão de teste, né? Aí o Nero, ele fica meio assim, que tipo, ele não sabe se foi bom, ele não sabe se foi ruim, ele não sabe se o cara é um visionário. Aí ele, tá bom.
Claro.
Deve tá bom, né? Aí ele, não, tá muito bom. Lá em Corinto é a melhor música que tem, não sei o que, dá uma enrolada. E a Vicky fala, o que você vai fazer? Esse cara vai matar a gente, porque você vai chegar lá, você não sabe tocar esse negócio. Aí ele, não, que não. Quem falou que eu não sei? Eu vou tocar a melhor música que esse cara vai ouvir.
Mas como, doutor? Você nem sabe tocar?
Aí ele, fica tranquilo,
minha filha. Fica tranquila, minha filha. Fica tranquila, tá tudo bem.
Pois é, quando a gente corta pro jantar, que é quando começa a rolar, já é lá pro fim do terceiro episódio, já, mais ou menos.
Isso, né? Já estamos rumando pro final do terceiro.
É muito engraçado, porque tem todo um away em cima dessa cantoria, dessa música que o doutor vai fazer. Porque assim, tá tendo lá o jantar,
gente,
tem cabeça de javali.
Convidados.
Não, e prop, né, tem o javali lá sendo servido.
É um evento, assim, grande.
É, um grande. Evento nível Roma, né, cara?
É um evento que o Nero está oferecendo aos súditos
Sim.
mais importantes
ele,
da corte.
E tem couver, né? Porque ele trouxe o melhor
O melhor bardo,
E aí ele traz, ele fala, ah, e aqui, enquanto nós estamos, né, feasting, né, está comendo, vai vir, eu trouxe diretamente de Corinto o Maximus Petulium, que ele é o maior tocador de harpa e lira de todos, não sei o quê. E aí o doutor chega, ele fala assim, essa música aqui, que eu compus especialmente para ouvidos delicados, só as pessoas inteligentes conseguem ouvir o quão refinado esse som.
Só as pessoas com refinamento especial vão conseguir apreciar.
Digna de um César, né? Ele fala parada assim.
Isso, isso.
Aí o Nero fica, puta, agora ele vai tocar um musicão, Nossa. Todo mundo vai lembrar da minha história no meu reinado, não sei o quê. Aí o doutor pega e ele encosta nada, ele não faz nada.
Eu amo
ele
essa cena.
Ele rela na corda e não faz barulho nenhum. Aí ele vai, ó, acabou, viu?
Gente, ele fica, literalmente, acho que a cena dura mais ou menos um minuto.
De nada,
do doutor, só dedilhandinho, mas não é nem
ele
dedilhar.
Ele encosta na linha, né?
Porque assim, quem já tocou instrumentos de corda sabe que um mero toquinho já sai um som. Se ele tá encostando,
ele
é um milímetro, porque não faz barulho. Não adianta, você pode aumentar o som da tua TV, não vai sair barulho.
Não tem
é
nada.
É mentira, aquilo é uma farsa do caramba, entendeu? Ele não tá tocando nada.
Não, e aí o lance
Mas
é que o povo...
As pessoas estão achando o máximo.
O Nero fica sem entender porra nenhuma, e aí todo mundo começa a bater palma.
O Nero fala assim, ai, não achei tão bom. Só que aí as pessoas começam a fazer aquela cara de, nossa, é maravilhoso.
Por quê? Porque o doutor usou essa tática de chaves, de tipo, só os inteligentes enxergam, só que no caso dele, só os inteligentes escutam a minha música.
E aí o povo cai nessa de tipo, pô, eu sou inteligente. Gente, então eu tô entendendo.
Não,
sabe
aí,
quando você quer fingir ser
espertão,
ser,
né?
Ser o alternativão?
Não, é tipo assim, ah, você conhece, sei lá, Kurt Vonnegut?
Conheço. Claro.
É, mas explica pra galera aí que não conhece, né? É tipo
aí,
isso,
fudeu, né?
Eu conheço, mas explica aí, porque eu conheço, hein?
Não, mas só pessoas refinadas vão entender. Por isso que eu não te explico, você não vai entender.
É, então a parada assim.
É mais ou menos isso, né?
E é muito
né?
bom porque ele passa a molab em todo mundo acha o máximo.
Não, eles
e aí
começam
a Vicky...
olhar um pros outros como se estivessem curtindo, achando muito legal.
E aí a Vicky, ela chega pra ele, mas de onde você tirou isso? Aí ele, ah, sabe a história das roupas do imperador? quem deu a dica pro criador da história, pro Hans Andersen, fui eu. E justamente, porque, né, deve ter uma história mais refinada dessa das novas roupas do Imperador.
Do conto, né?
Mas o lance é que eu, quando era criança, eu tinha um livrinho desse de criança, que era da nova roupa do Imperador, que era com um animal, assim, tipo, o rei era um... A nova roupa do rei, na verdade, né? O rei, ele era um leão e tal. O grande lance da história é o seguinte. O rei, ele quer ter a melhor roupa de rei de todas. E aí ele contrata um... Ele contrata, né? Ele chama um tecelão lá, um cara, um alfaiate. E o alfaiate fala, não, mas meu rei, não vai ter nada que eu faça que vai superar suas roupas. Ele fala, não, você tem que dar um jeito. Querendo ou não. Porque senão eu vou te matar. Você vai... É assim... Você faz o que eu
ou
mando.
Ou você faz ou você
ou
morre.
Ou você faz ou infelizmente você vai ter que ir pra guilhotina porque eu sou rei, né?
Infelizmente.
Assim, é a versão hiper simplificada da história, tá? A história tem pormenores em cima disso. E aí o alfaiate fala assim, não, tá bom, vou dar um jeito. E aí qual o lance? Pra ele se livrar, ele fala assim, olha, rei, tá aqui no dia que ele vai entregar. Tá aqui a roupa. Essa roupa aqui. E aí é um manequim vazio, o rei. Ué, cadê? Aí ele, mas você não tá vendo? Tá aqui. Eu fiz com o linho mais raro de todos, que só os mais inteligentes, os mais sábios e os reis, mais reis de todos conseguem ver.
Gente, era uma capa da invisibilidade, gente.
E aí, nessa, ele manda essa lá pro rei. É o rei. Nossa, verdade, eu tô vendo. É a melhor roupa de todas.
É.
Vou usá-la agora. Aí ele tira as roupas, bota essa roupa nova, que não é nada.
Que não tem roupa.
E aí ele sai pelado pra fazer um discurso, enfim. O lance, né? A trama de verdade em cima da história.
A moral da história.
A moral da história é... Você não finge saber alguma coisa só pra se destacar.
É, né? Só pra aparecer.
Só pra aparecer, né? E que sempre pode ter alguém que vai ganhar em cima dessa sua ânsia de querer ser melhor que todo mundo.
E aí o lance é que todo mundo aplaude, todo mundo acha lindo, todo mundo acha maravilhoso. O Nero também aplaude ali
então,
na hora.
Então, mas o Nero fica puto.
Não, então... Ali na hora, sim, maravilha, fui eu que trouxe, não sei o que era.
Bem.
Na hora que ele sai, filha da puta, eu tenho que matar esse cara. Não, como assim ele ousa me desafiar?
Não, a Popeia fica, mas o que tá acontecendo, carinho? O que foi?
Carinho.
Você não tá vendo que esse cara, ele veio aqui? Você acha que eu caí nessa pataquada aqui? Todo mundo caiu. Ele
tá de sacanagem com a minha cara.
Ele tá tirando o olho com a minha cara, ele tá achando que eu sou burro, eu sou César Nero. Eu sou o deus da terra.
Ele tá achando que eu sou um idiota.
Mas tem uma outra coisa também que a gente acabou pulando, né? Porque essa cena do doutor tocando nada puxa muita atenção, né? Que é justamente...
Não, é o ponto alto,
É o ponto alto, né? Porque justamente tem o lance que envolve lá quem vai envenenar o Nero, quem
isso.
Não vai. Porque assim, a Vicky ela tá de olho porque ela tá achando que alguém vai envenenar a bebida do Nero.
Isso.
E aí ela troca as bebidas de lugar.
É, então, é isso que eu falei. Que tipo, ela influencia de certa forma, mas é... Pelo bem.
E
porque ela realmente não quer que ele morra.
Então, só que como ela tá mexendo, ela troca as bebidas de lugar, ela vai falar com o doutor, ela fala, então, ele, porque pode ser que tá com veneno. Aí ela, ah, é? Então, porque eu acho que eu acabei de trocar e vou envenenar ele sem querer.
Ih, caraca.
Né? Porque, e aí a gente corta a cena pro Nero com a escrava dele, vulgo Bárbara, que o doutor e a Vicky não viram.
Não viram.
Né? E aí eles estão bebendo e você não sabe quem tá bebendo o quê. E você fica naquela de, caramba, será que o Nero bebeu e vai morrer? Será que a Bárbara vai morrer?
Na verdade,
porque
a Bárbara...
Porque a gente só vê eles bebendo, né?
A Bárbara, na verdade, ela pega o cálice e ela manda ver. Ela vira. Nossa,
não,
de um
o Nero
gole.
O Nero também. Então,
não, ele só fica com o cálice na mão, mas ele ainda não
mas,
bebeu.
Mas a gente vai ver ele bebendo
aí,
logo depois.
Não, então. Não, ele não bebe, porque o doutor chega na hora e fala assim, sua bebida tá envenenada. Aí a Bárbara já tinha até saído de cena
não,
nessa
hora.
Não,
sai porque ele não pode ver ela,
isso.
Né?
Isso. Aí ele, é mesmo? Vamos testar. Aí ele dá pro ajudante dele, o Tigilinius.
Ah, é verdade, ele bebe o outro depois.
E o
Tigilinius...
Não, porque ele dá pro ajudante, porque vai que...
Vai que tá envenenado.
Vai que...
Se bem que ele ia beber,
o
né?
Cara desmaia na hora. Aí ele fala, olha, tava envenenado mesmo. Então tem toda essa trama e o doutor, de novo, pede a Bárbara por um segundinho.
Pede por um segundo e ele salva a vida do Nero, porque o Nero ia morrer ali.
Sim, com certeza.
Nero de troca copo, faz... Porque qual é o lance? Esse copo envenenado...
Mesmo.
Porque, vamos lá, vamos entender o que tinha acontecido, né? Porque realmente é meio enrolado. O veneno tinha ido no copo e a Vicky tinha visto. Só que a Vicky tava achando que esse veneno era pro Nero. Só que depois eles descobrem que o veneno não era pro Nero, era pra essa tal escrava, que eles não sabem que é a Bárbara.
É.
E ela fala, putz, era pra escrava porque eu troquei os copos, então esse copo vai pro Nero.
Doutor, você tem que correr lá e resolver.
Então assim, quase que a Vicky caga a história mesmo.
Quase que ela mata a Bárbara.
Não, ela teria salvo a Bárbara.
Ela teria salvo
porque
a Bárbara.
Porque era pra Bárbara e a Bárbara matou num gole, é, ela ia
morrer. Ela salvou a Bárbara, isso?
Ela salvou a Bárbara, mas ela ia matar o Nero, sem querer, com tabela.
Ia dar um probleminha.
Ia dar... Ou vai que sempre foi assim, né? Essa é sempre a questão, o questionamento que fica em Doctor Who, né?
Querer.
Será que eles alteraram, ou será que a história sempre... Isso sempre tava na história, só que como isso é tão pequeno, isso não tava em registro histórico nenhum.
Pois é.
Isso sempre aconteceu.
É.
Entendeu?
Pode ser também, né?
Pois é.
É, a história se rearranja, né?
É, pois digamos. É. Mas, então, qual o grande lance? O Nero, por pouco, ele não foi envenenado.
Uhum.
Ele pede pro doutor tocar lá a lira, tá? O doutor faz aquele o showzinho dele. E nem o fato do doutor ter salvo o Nero faz o Nero não querer matar
não,
ele.
Não, tá nem aí. Ele tá putaço, ele não quer saber do doutor. Ou é. Melhor, do Máximo.
Do Máximo,
e tem que matar o Máximo.
Pois é. Em paralelo a isso, a gente tem nosso amigo Ian chegando finalmente em Roma, né? Como ele é o escravo fugido e tal. E ele acaba, como todo escravo que é fugido, acaba sendo pego pelos centuriões. E ele é jogado de novo numa cela. Onde os caras falam, ah, quem vem pra essa cela é porque vai ter que ir pro Coliseu. A gente vai ter que lutar no Coliseu.
Gladiador, lembra?
É, pois é. Aqui,
Gladiator Feelings.
Porque tem uma
beijo,
hora...
Beijo, Russell Crowe.
Pois é, tem uma hora que a gente tem ali as cenas de Stock Footage da BBC, né? Porque mostra o pessoal na cela e mostra os leões.
Ah, pergunta assim, ah, é? E o que tem nesse Coliseu?
É, aí aparece um leão, aí o cara fala...
Aparecem essas footages, né?
É, footage de BBC Earth.
Aliás,
né?
No episódio anterior que teve o negócio do navio, também tá... tinha os footages
de
mar e uns relâmpagos, assim. Com certeza não foi o Doctor Who que fez isso.
Ah, não, com certeza não.
Foi produção de outro programa.
Sim. E aí o lance é que o Ian tá preso lá com esse outro cara... Que era o amigo dele, né? Que
o Delos.
É, o Delos, que eles estão lá soltos.
Depois a gente fala uma curiosidade sobre o Delos.
Sim, eles se safaram do navio, né? Vamos rever o plot dele. Eles se safaram do navio, eventualmente eles foram pegos e encarcerados novamente em Roma, já lá no Palácio do Nero.
Homem só se ferrava, né?
Pois é. E aí eles ficam meio que entre a cruz e a espada ali. Porque ou eles vão ser jogados aos leões...
No Coliseu.
Ou eles vão ter que lutar um contra o outro no Coliseu.
É.
E aí fica, eles decidem ir lutar um contra o outro. E eles, inclusive tem uma cena muito legal que o Delos fala assim... Você é meu amigo. Independente do que acontecer...
Eu gostei dessa cena bonitinha.
É, independente do que acontecer, nós sempre vamos ser amigos. E aí o Ian fala, não, com
que
certeza.
Que fofo,
vamos
cara.
Tentar fazer o menos
o melhor,
pior, né?
É,
não,
o menos pior, pior né? Pros dois,
pois
né?
Pois é. E aí o lance é que o Nero, ele quer mostrar pra Bárbara uma típica... Assim, antes dele matar o Maximus, que é a coisa principal dele, ele tem que dar um jeito de seduzir a escrava, a
ele
Bárbara.
Ele tem vários objetivos aí. Um é matar o Maximus e outro é seduzir a Bárbara.
É, e ele fala, não, eu vou te mostrar o melhor esporte de Roma de todos. Que é justamente uma batalha épica no Coliseu. Tem um lance,
então,
um detalhe
BBC.
Sobre esse Coliseu aí.
Então, BBC.
Tá falar.
É, o lance é o seguinte.
A gente entende os baixos custos, a gente sabe como é.
Eu acho o seguinte, eles devem ter gasto tanto com o resto dos...
De tudo.
Dos cenários,
uhum.
E talvez até dos figurinos também. Eu tava esperando o Coliseu,
né?
Romano, gladiador.
É, gente, uma saleta de um teatro, né?
Sabe um teatro pequenininho de 50 lugares que tem peça pra criança ali?
Na Paulista?
Sei lá, Tucuruvi. É isso. É isso, gente. Então, é um teatrinho.
Mas sabe o que é engraçado?
Eu acho que faltou mesmo dinheiro.
Eu acho que, assim, faltou ou esse plot do Coliseu foi colocado muito de última hora.
Eu não
sabe
sei.
Sabe por quê? Porque, assim... Não é difícil fazer um Coliseu. O Coliseu é o quê? Eles precisam de um monte de uma terra de areia, assim, né? Tipo, chão batido.
Descampado,
não. É, eles precisam de um lugar que tenha uma, pelo menos uma arquibancada, que você pode botar com qualquer palanque barato, e um chão de terra batida. Só. Tem que ser um lugar aberto.
É, um lugar aberto.
É, tipo, o Coliseu, ele é aberto em cima, não tem
isso.
Parte coberta.
É.
E esse lugar é claramente um lugar coberto,
não,
né?
Fechadíssimo,
uma sala.
Eles estão num palquinho
assim,
e os caras estão lutando na parte que ficaria a plateia.
É, suspensão de descrença.
Não, suspensão 100%
na hora,
de
quando
descrença.
Quando eu assisto, eu enxergo um Coliseu gigante.
É, finge que assim,
os
caras estão lutando numa arena e o rei tá lá em cima, lá longe,
inclusive,
vendo
na época, parece que rolou uma... Um review assim, tipo, porra, esse Coliseu caído aí, não sei
não,
o quê.
Não, caidaço.
Sabe como eles teriam... É porque assim, eu não sei... Eles chegam a falar Coliseu. Eles chegam
falam
a falar Coliseu.
Coliseu.
O que mata é isso, que eles poderiam ter falado muito bem. Tipo, ah, a gente vai ser obrigado a lutar numa sala de entretenimento do Nero.
Aí seria mais...
Acreditável. Incrível. Qualquer coisa assim, tipo, a gente vai ser obrigado a lutar pelo Nero e não falar onde era.
É.
Porque aí... Pode ser em qualquer sala no palácio, entendeu?
Com certeza, não.
Mas enfim, mas isso, de verdade, assim, isso pra mim a gente é motivo pra dar uma zoadinha, assim, uma brincada. mas não influencia em nada em relação ao episódio
pra
mim.
Na trama não influencia, porque não. No fim, o que o imperador quer é impressionar a nova escrava dele, uhum. Os caras lutam, e no final, né, até o cliffhanger do terceiro episódio do arco, ele faz aquilo que os reis, né, antigos faziam, né?
Os Césares.
Que é colocar o dedo pra cima ou pra baixo? Pra cima, o lutador continuava, uhum. Pra baixo, morria.
Morria.
E o cliffhanger é justamente ele abaixando o dedão.
É, dando thumbs down, né?
Thumbs down, ou seja, vocês vão morrer.
Não, inclusive, esse foi o momento que ela reencontrou o Ian.
Isso.
E aí ela reencontra e ela descobre que ele vai morrer.
É
porque
triste.
Aí o episódio acaba.
E o episódio acaba aí, nesse sim, thumbs down aí do Nero.
Do Nero. Pois bem, aí a gente passa, né? Aí tem uma outra semana, o pessoal tem que ficar lá. Meu Deus, será que o Ian vai morrer? Será que não vai morrer? De novo, a gente tá numa zona ainda de Doctor Who que não se tem nada muito bem estabelecido, né?
É.
Tipo, tá tudo acontecendo ainda. Vai que eles iam matar um personagem. Ninguém sabia,
ninguém,
né?
Ninguém sabia o que ia acontecer.
É.
E temos aí o quarto episódio chamado Inferno.
Inferno.
Não confundir com o arco chamado
Inferno.
Inferno.
Do Terceiro Doutor, nem com o local, né, mitológico onde o Baphomet mora.
Isso aí. Vamos lá. É, a gente, então, pega diretamente aí da luta, só que como o Imperador deu thumbs down, né, falou, não, agora vocês vão tudo morrer, eles começam a lutar, porque o Delos é amigo do Ian,
sim,
né, já estabeleceram amizade. Os dois começam a lutar contra os centuriões romanos.
É.
Fica aquela luta, né, rola aquele...
A luta série clássica.
Luta série clássica, mas muito bem coordenada,
sim, bem
muito bem coreografada.
É, tudo coreografado, né? Isso que é engraçado.
E eles conseguem fugir.
Sim.
O Ian se salva.
É.
Ele foge, a gente não sabe pra onde que ele foi.
Uhum.
Nesse momento, então, estamos rumando, né, pro fim aí do episódio. O Nero tá naquelas de... Eu quero matar esse Maximus.
Uhum.
Não quero nem saber. Esse cara tem que morrer de algum jeito. E ele encurrala, né?
E
tem
é um
uma motivo hora que...
meio retardado, né, cara? Tipo,
não,
ele me fez passar vergonha. Ele nem fez. Todo mundo tinha gostado
então,
do show.
O lance é que esse imperador, pelo menos nesse retrato
Depict.
Aqui, né, uhum. De Doctor Who, ele é meio fanfarrão, ele é meio crianção, parece que todo mundo faz a vontade dele porque ele é o rei.
É, inclusive,
então ele não mede consequência. Ah, eu quero matar esse cara aqui.
Tem uma hora que ele fala,
sabe,
né?
Sabe assim? Eu vou
Eu vou matar ele porque agora... Porque depois que a gente descobre que ele não ficou puto porque
as
ele passou...
As motivações dele são meio infantis
mesmo. Ele fala
mesmo.
Assim, ele... Antes ele tinha falado, ele fez eu passar vergonha, mas ele não sabe nem o porquê. A gente não sabe porquê.
Ah, porque
dá
ele
a
toca
entender,
a lira, né?
Não, dá a entender que é porque ele fez esse negócio de não tocar de verdade.
É.
Só que a gente descobre que não é nem isso. Porque tem uma hora que ele fala... Ele tocou lira tão bem que todo mundo tá achando que eu não toco tão bem quanto ele.
Isso.
E ninguém pode
ele
tocar mais.
Ele foi desmoralizado.
Ninguém pode tocar mais lira do que eu. Eu sou o César.
É
não
exatamente
é...
isso.
Esse cara tem que morrer, porque ninguém pode ser melhor do que
ninguém
eu nisso.
Ninguém pode ser melhor do que eu nisso.
Ele
é
fala,
isso mesmo.
É isso, eu vou matar ele. Que plano genial. Claro que é genial. Fui eu que tive. Tipo, ele é muito criança,
ele é muito
né?
assim. É. E aí o doutor e a Vicky já saíram do lugar e eles entram numa sala e eles encontram uns planos, umas blueprints ali, né?
É blueprint. Print não, né? Eles são uns mapas, né?
Uns mapas ali do Nero. E ele começa
são os planos
a observar.
De guerra do Nero, né?
Aí ele começa a observar assim. Ele fala, nossa, né? Ele descobre os planos assim.
É, porque assim, o grande lance é que a Vicky tá lá com ele olhando esses mapas, né? E o doutor, ele pega o óculos dele pra poder ler e enxergar o que tá acontecendo mesmo. Ele fala, Aí ele chega a explicar, tipo, esse aqui são os mapas de planos do Nero. Isso aqui é onde ele vai colocar, tipo, provavelmente deve ser alguns planos de invasão. Eu sei que são mapas de Roma, né? E tem todos os planejamentos do Nero. Enquanto eles estão vendo ali o doutor lendo com óculos e ela e a Vicky, enfim, lendo junto com ele, chega os caras, o Nero com os centuriões, e o doutor ele meio que tem que... Ele, o que tá acontecendo? Ele, na hora, tira
não
o óculos.
Não sei de nada.
É, ele tira o óculos e bota assim pra trás, né? Ele bota pra... Nas costas, né, o óculos. Uhum.
Antes disso, o doutor é avisado pelo Tavius,
uhum.
o Tavinho, de que o Nero quer matar ele mesmo.
É,
ele fala, seguinte...
Colas, o Tavius, ele se mostra um puta cara legal.
É, a gente não falou muito dele assim, mas o tempo todo, o Tavio tá ajudando eles ali.
É.
Tá ajudando a Bárbara, porque ele foi com a cara da Bárbara. O lance é que ele quis comprar a Bárbara, porque a Bárbara era legal, era boazinha com o próximo. E depois,
ele queria tirar ela do ambiente de escravo, né?
Tem uma cena que ela dura pouquinho E pelo que eu li, ela nem estaria correta historicamente. Mas no final do arco, ele tira uma cruz. Como quem diz, ele é católico. Então a motivação do Távio é porque ele é bonzinho. Ele acredita em Cristo, né? Uhum. Ele é um dos seguidores de Jesus Cristo, que faleceu recentemente. E é por isso que ele ajuda. Ele é católico, entendeu?
Não, peraí. Não necessariamente católico.
Foi o que eu li nas minhas...
Cristão, né?
Eu não sei. Ah, tá. A questão é que a motivação do Távio é porque ele é um cara legal, porque ele acredita em Deus.
Tá, é pra série ficar ligeiramente alinhada, né?
Porque no começo você fica meio assim, esse Távio quer comprar a Bárbara, por quê? O que, que ele vai fazer com ela?
No começo
a gente não sabe, né?
No começo a gente acha que ele é meio cuzão, mas não, né? Ele é
muito
legal.
Ele é muito gente boa. E ele vira pro doutor, assim, na salinha, na hora, que ele fala assim, o Nero quer te matar. Você fica esperto.
Você cuidado que ele... Você quer matar? Inclusive,
ele quer...
eu não entendi o porquê que você não matou ele ainda, doutor. Ué, como assim? Ele falou, você não é o Maximus? Aí ele assou ele. Ué, não tinha o papo que você ia vir pra cá? Você não é da galera da Revolução que veio... Você não veio pra cá pra matar o César? Não era você? Aí o doutor... era isso que eu ia fazer.
É tipo, lógico!
Esse é o grande... E aí a gente começa... Os pontos começam a se ligar. Por que que o Centurião, lá no começo do arco, queria matar o César? Queria matar o Maximus?
É.
Qual é o lance? O Centurião, ele era da guarda do César, e ele tava sabendo que esse tocador de lira lá de Corinto tava vindo pra matar o César dele. Então, e aí ele contratou um assassino pra matar o assassino do César.
Exato.
Então assim, na real, o Centurião lá, os que salvou, que resgatou o doutor, que queria matar o doutor sem saber que era o doutor, ele não tava mal intencionado. Ele tava protegendo o rei dele.
Protegendo o rei. Super guarda real.
Sim.
E ele fala assim, ele quer te matar? O que ele vai fazer? Ele vai te convidar pra tocar na arena e vai soltar os leões pra cima de você na hora que você estiver tocando
pra
sua lira.
Comer.
Aí, o doutor está nessa sala.
Já tá malandro.
E aí entra o Nero.
Entra o Nero tentando passar um papo mole, né?
Encurralando, assim,
e é uma cena super falseane, né? Porque ele chega... Márcio, meu amigo!
Meu querido!
Aí ele...
Gente,
Nero, meu amigo, que eu amo, né?
Sabe novela da Globo que as duas rivais se odeiam?
Amigas e rivais.
Mas ela se trata assim... Você tá tão linda, amiga! É tipo assim, meu querido, meu consagrado, meu regenerado!
Ainda não regenerado.
Ainda não regenerado.
Ô, meu coroado, vem cá.
Ô, meu amigo, vem cá. Nossa, mas você é talentosíssimo, hein?
E essa lira aí?
Hein?
Pô, e esse churrasco aí?
Pô, que lira, hein? Pô, maravilhoso, hein? Arrasou,
esse aí
hein?
Tem uma lira que eu vou te contar, né?
Nossa senhora, que beleza de lira, né?
Cara, é muito cena de falsidade.
Nossa,
cara.
É muito legal os dois.
E aí, qual é o grande lance?
Que eles já tinham contracenado juntos em outro lugar. Tipo, eles deviam estar se divertindo muito, na real.
Eu não sabia.
Muito legal.
Não, então, qual é o grande lance? O Nero vai lá pra tentar, né, ludibriar o Máximo, né, no caso do doutor, a tocar no Coliseu pra ele soltar sem querer os leões nele.
Sem querer.
E aí o doutor, como ele tá com o óculos assim pra trás, ele tá, não, o que é isso? Ele começa a desconversar. Nesse papo vai, papo
tá
vem.
Só observando ali do ladinho.
Nesse papo vai por vem, entra um raio de sol pela janela e bate na lente do óculos do doutor. E isso faz aquele efeito lupa. Eu não sei se as crianças fazem isso hoje, mas quando eu era criança eu fazia muito isso.
Fazia também quando eu era criança.
Pegava a lupa,
meu
porque ela em casa.
É,
aí você deixa ela no ângulo certinho, ela queima papel, você pode queimar formiga.
Isso.
Tipo, eu adorava fazer essas paradas, queimar coisa com lupa. Sério, eu gostava muito, cara.
Vamos queimar coisas com lupas.
Não, de verdade, era uma diversão. Sabe
bobagem,
que eu gostava de fazer? Eu comprava bombinha. Aí eu abri a
coisa
bombinha.
De moleque, hein?
Eu abri a bombinha, fazia uma carreirinha gigante assim de pólvora.
Oh, muito coisa de
aí
moleque.
Eu ia com a lupa pra estourar pra fazer um flashzão.
Eu acho que se nós fôssemos crianças na mesma época e fôssemos amigos, eu ia te odiar. Eu odiava essas brincadeiras de moleque.
A gente
moleque.
Foi criança na mesma época, só que eram crianças de idades
de
diferentes.
Idade.
Né?
Mas eu ia achar um.
Não, é porque eu era a criança que gostava de coisa que explodia e pegava fogo.
Eu não gostava de coisas
Cara,
que pegavam fogo.
Sabe uma coisa que eu gostava de fazer? E eu fazia com lupa também. Eu comprava. Eu não sei como vocês chamam isso aqui em São Paulo. O pessoal do Rio vai entender. Eu comprava cabeção de nego ali na Fogão. Era Mengão Fogos. Ficava ali perto de Balfour Roxo, se eu não me engano. Que vendia cabeção de nego,
certo.
Bombinha. Pedia pra minha mãe ir lá comprar, ela comprava. Aí eu pegava, eu ia pra rua com a molecada. Eu levantava a tampa do bueiro. Aí eu botava um cabeção de nego, tipo, preso entre o chão e o bueiro. E eu acendia com a lupa o cabeção de nego.
Tá certo.
E aí quando ia, maluco, a diversão era: vamos ver quem levanta mais a tampa de bueiro com essa porra. Cara, era muito maneiro. Enfim, mas eu fazia isso com a lupa. Por que eu tô falando isso? Porque o doutor...
Fez a mesma coisa.
Ele fez a mesma coisa sem querer.
Sem
porque, assim,
querer.
Entra o sol na lupa ali, não. Entra o sol pela janela, bate na lente do óculos dele, que deve ser uma lente grossa, porque ela consegue fazer isso. E aí o ângulo certinho bate nos papéis ali do Nero, né, nos mapas, e pega fogo. E aí, tipo, na hora ele... Eita, pegou fogo aqui. Aí o Nero...
Puta
tá,
vida!
Você tá com fogo no meu
espelho. Tá pegando fogo.
Tá pegando fogo,
quero
bicho.
Quero ver apagar essa merda aqui.
É, aí ele... Olha o que você fez, Márcio. Você tá com fogo no meu mapa de Roma. E aí que ele bate o olho no mapa, a feição dele muda. Ele... É isso que é eu vou isso? fazer.
Genial!
É assim que o povo vai me respeitar. Eles não vão poder desmoralizar os meus planos se não tiver Roma. Eu vou queimar Roma inteira e vou começar do zero, Roma. Você é um gênio, você me deu essa ideia. Tá perdoado, não
você
vou te matar
é maravilhoso.
Mais. Tá, esteja perdoado, não vou te matar mais.
Esteja perdoado, tá tudo bem, você é um gênio.
É, e ele sai do quarto segurando o mapa pegando fogo. Inclusive, isso dá um nervoso desgraçado.
Dá um nervoso.
É fogo de verdade,
é
né?
É fogo de verdade.
É o mapa
não
pegando
tem
fogo.
CG em 65.
É, e aí o lance é que tá assim, tá ele com um mapa, um rolo né, de mapa pegando fogo. Aí chega a Popeia, né, a mulher dele, querido, o que você tá fazendo? Ele, tá vendo isso aqui? Aí ele, tipo, ele sacode o troço pegando fogo na cara dela. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o mapa de Roma. Eu tive essa ideia brilhante quando eu olhei, eu tive essa iluminação. Eu vou burn to the ground, tipo, eu vou queimar tudo.
Meu Deus do céu.
E aí esses imbecis não vão poder criticar os meus planos de ação pra Roma, porque não vai ter mais Roma. Eu vou construir uma nova Roma. Inclusive, eu tenho que pensar no nome pra ela. Qual vai ser o nome? Nerópolis.
Nerópolis?
Não. Vai ser só Nero o nome da cidade, porque ela é tão grandiosa quanto eu, né? Tipo, ele tá maluco,
delírios
né,
de grandeza enormes, não, assim,
ele é depicted nesse arco como um cara sem o nível de maturidade zerado, né?
Não.
Ele é um crianção. E ele tem mania de grandeza,
maluco,
sim.
Maluco.
Devaneios maluco. De grandeza.
Devaneios,
né?
Exatamente. Enquanto isso, o Tavius, de novo, melhor personagem, né? Porque ele é muito bonzinho, ele ajuda todo mundo. Ele consegue encontrar o Ian que tinha fugido daquela luta e a Bárbara também, porque o Nero já tirou os olhos da Bárbara.
Sim,
que ele tá ocupado
com o doutor. Tudo. Não, agora ele
já esqueceu
doutor.
A Bárbara.
Ele tá ocupado em como eu vou atear fogo em tudo.
E o Tavius, ele chega assim no cantinho, o Ian tá num lugar assim. Você é o Ian? Aí ele, sou assim. Vem comigo.
Vem cá que eu conheço sua amiga.
Chega aí.
Na real, o Tavius, ele é o elo de todos os personagens. Porque
ele costura.
Ele costurou. Ele conheceu o doutor e a Vicky.
É, sim.
Ian e Bárbara, enquanto eles não tinham se cruzado, né?
É. Ele faz a costura entre esses personagens. Sim. E ele consegue salvar e ajuda os dois a fugirem de Roma. Eles finalmente conseguem se livrar ali. Tem uma historinha um pouquinho antes que a Bárbara fala, ah, não, mas já tá na hora de eu ir. Você tinha me comprado, mas falou que não era pra eu ficar aqui pra sempre. Uhum. Aí ele fala assim, não, realmente, porque a Popeia também tá querendo que você vá embora mesmo. Então fica meio que acordado que não tem problema a Bárbara sair de lá.
É, né, porque a gente descobre que, na verdade...
Claro que se o Nero descobrir, vai ser problema.
A gente descobre que, na verdade, ele só comprou a Bárbara pra poder livrar a Bárbara daquele ambiente fudido.
Isso,
né?
Pra livrar ela. E ele pra libertar mesmo.
Ele ia deixar ela, entre união de aspas, liberta dentro do palácio. Tipo, é melhor ela ser uma escrava aqui no palácio do que ela ser uma escrava jogada lá num calabouço.
Isso, exatamente. Aí os dois conseguem se libertar e fogem de Roma. Então, assim, no momento que o Nero já tá pensando nos planos de tacar fogo em Roma, e a Bárbara já estão a caminho da vila de volta.
Eles já se juntaram de novo.
Isso,
e estão fugindo.
Já estão fugindo,
ao mesmo tempo, doutor e Vicky também estão fugindo.
Lógico, porque eles já sabem o que vai acontecer.
E aí a Vicky fala assim, mas doutor, você influenciou a história. Você fez o que
isso
você falou que não era pra fazer.
Isso já aconteceu, o incêndio eles estão vendo de longe.
É, aí ele, será que eu influenciei ou será que eu sem querer dei a ideia pro Nero tacar fogo em Roma?
Não, na verdade, assim, a Vicky fala assim, você influenciou, você mudou, foi você. Aí ele, não, isso teria acontecido de qualquer forma.
Não, então, aí depois que ela sai, ele fala, será que teria acontecido ou será que só aconteceu porque eu dei a ideia pro Nero?
E fica.
E ele começa a rir, né? Tipo, a cidade tá pegando fogo.
Ele começa a rir.
E ele começa, uhu, haha. Ele começa, tipo, a rir, aquela risada dele de doutor, né?
É.
E aí é muito maneiro, porque, tipo... Fica, né, isso no ar de, tipo, será que sempre
não,
foi o doutor?
Sempre em Doctor Who. Fica no ar se teve ou não realmente influência.
Uh-huh.
Se sempre foi assim, ou se o doutor veio e mudou pro jeito dele.
Pois é, mas é bacana. E depois corta pra uma cena, inclusive eu acho muito bem feita essa cena, que é o Nero na sala, né, do trono dele, tocando lira, enquanto tá tudo pegando fogo. Que justamente por registro histórico a gente sabe, quer dizer, né, a história não é 1000% precisa, mas a maioria das entradas que a gente tem é que justamente que Nero, ele tava em Roma quando ela tava pegando fogo, tocando lira, loucão, rindo.
Não,
e é justamente
de
isso que a gente vê quando o arco acaba, né, uh-huh, cara?
Nossa, pelo amor de Deus.
Porque aí, né, depois que pega tudo fogo, a gente vê, e aí a gente entende por que que o setting principal não era em Roma. Porque senão teria pegado fogo também.
É.
E não tava pegando, porque não. A gente vê que eles ainda voltam pra casa alugada deles.
É, a vila deles.
Alugada de graça. E aí, tipo, tá lá o Ian todo farrapado com a Bárbara.
Todo cagado.
Aí o doutor chega. E é muito engraçado que tem um diálogo, tipo assim, ó, ele aí, vamos
não,
embora.
Não, na verdade, assim, o Ian tá bem surradinho.
Sim.
Aí ele e a Bárbara conversam e ela fala, por que você não vai se limpar? É. E eu acho que quando o doutor chega, ele já está vestido como romano de novo.
Pode crer, porque ele...
O doutor nem vê ele,
é verdade, porque ele fala assim, ele, ah, é... Eu tenho que ir, porque depois se aqueles caras... Olha aqui o que tá no chão. É, porque eles até limpam o negócio. Eles chegam um pouco antes.
É, o doutor não vê, senão eles teriam acreditado.
Eles chegam um pouco antes, aí eles veem o caco do vaso no chão.
Do
ele olha.
Vaso!
O cara quebrou isso aqui na minha cabeça. Por que eu tô com dor de cabeça? Aí a Bárbara.
Foi ele sim.
Não fui eu não. Aí ele, foi você! Não sei o que. Tipo, aí ele fica aquela brincadeirinha de... É, quem vai limpar? Você vai limpar, não sei o que. Tipo, é uma parada bem amistosa ali, né?
Uhum.
E ela fala, não, tá bom, eu limpo enquanto você toma um banho, porque você tá zoado, você tá escravo demais. E ele, tá bom. Aí ele dá uma zoada nela, tipo, ah, você pode pegar um gelo pra mim na geladeira, pra eu botar na cabeça?
E ela vai também.
E ela vai, ah, tá vendo? Olha, só uma vingança.
Ah, te peguei.
Tipo, é pra você notar que, tipo, o clima voltou a ser um clima tranquilo no arco. Não vai ter mais problema a partir
não,
dali.
Não, tá tudo resolvido, estamos rumando pro fim do episódio. É. A paz voltou a reinar. Menos
sim.
Em Roma, porque tá pegando fogo.
É, tá pegando fogo.
Mas entre Ian e Bárbara tá tudo bem.
É, ele vai lá tomar o banho
ele
dele.
Ele toma o banhinho.
E volta com o cabelinho no 60
já
e...
Já tá. Ele volta a ficar com a mesma aparência que ele tava quando o doutor saiu.
É, quando tinha acabado de ver
ele. É.
Aí quando o doutor volta com a Vicky, né, que ele chega um pouquinho depois, começa a rolar o papo de, aí, vambora, já é nossa hora, né, tá pegando fogo. Ele, tá bom, vambora. Porque vocês ficaram aí sem fazer nada o dia todo num bem bom, enquanto eu e a Vicky, a gente tava passando um monte de aventura.
Vocês não sabem o que a gente passou.
Enquanto vocês estavam aí sem fazer nada, vocês não sabem o que a gente passou.
Sem fazer nada.
E aí o Ian e a Bárbara...
Indignado.
Sem fazer nada? Caraca, eles deviam estar lá de boa, curtindo a vida no mercado, fazendo qualquer coisa, e a gente tava se ferrando lá com o Nero, eles mal sabem o que a gente passou, tipo... Ou seja, em momento nenhum, eles vão saber o que aconteceu.
Não. Eles não sabem, eles não se encontraram.
A não ser em momentos depois que a gente descobre que... Aí corta, né, pra eles já de volta pra tarde.
Uhum.
E aí na tarde eles estão meio que trocando experiências, né? Uhum. Tipo, a Vicky tá contando, não, e aí ele tocou a lira e não tinha nada. E a Bárbara conta, ah, é, e eu tava lá junto com o Nero, eu fui vendida como escravo, não sei o quê. E eles estão trocando os pareceres das aventuras de cada um.
Mas
né,
é muito legal porque eles não se encontram e o doutor a princípio não acredita, né?
É,
né?
Não, ele fala, porra nenhuma.
Ah, pelo amor de Deus, não, hein? Mas, seus preguiçosos.
Mas dá a entender que depois, quando eles contaram,
claro.
Eles... Ah, nossa, então a gente desencontrou mesmo.
Isso, isso.
E aí o lance é que, né, eles estão os quatro na tarde de novo, né? A tarde já decola ali do penhasco que ela tava presa. E aí as meninas vão pra um quarto, elas saem, aí fica só o doutor e o Ia, e o doutor tá meio desconfiado, né? E eu, ei, doutor, tá tudo bem? Você tá meio caladão desde que a gente saiu de Roma e tal? Aí ele fala, não, tá tudo bem, é porque eu tô decolando da TARDIS e parece que tem alguma coisa prendendo a gente. E aí já é o cliffhanger de novo pro próximo episódio.
Se não me engano, ele fala, parece que ela já materializou.
É, ela materializou, mas tá presa em alguma coisa que a gente não sabe o que
isso,
que é.
Isso, exato.
E aí o nosso arco acaba e a gente tem... Né, já o gancho pro próximo arco, que é The Web Planet, que é esse arco maravilhoso que tem o Zarb, e eu mal posso esperar pra chegar nele, cara.
Tamo chegando no Zarb!
Cara, finalmente, cara. Agora vai vir um combo de episódio de Bonus Série Clássico. Inclusive,
realmente...
a gente tem que ver... eu vou fazer uma proposta.
A Era, Ian e Bárbara tem episódios sim. Incríveis, fascinantes. Eu acho assim,
uh-huh.
Por ter sido a primeira era da série uh-huh, e tudo uh-huh. Mais, sabe quando você tem aquela sensação de eu não sei quando pode acabar, então vamos fazer logo? Tipo, você não fica esperando pra usar a taça nova, a taça chique.
Ah, entendi.
Eles estão usando porque eles podem acabar sim. A qualquer momento. Então eles estão fazendo umas histórias muito boas,
sim.
Cara.
Eu vou além.
A segunda temporada é forte,
eu
cara.
Eu vou propor uma mudada de ares aqui no WBRCast. O que, que vocês acham? A gente falou sobre isso em live com os nossos apoiadores há um tempo atrás. Porque o pessoal tá querendo muito ver outros companheiros e outras histórias. O que vocês acham da gente dar uma acelerada nos reviews da série clássica e botar, ao invés de ser, tipo, seguir o schedule, toda semana ter um review de série clássica? Pelo menos até a série voltar agora com a Jodie.
Agora só falta 2 semanas, né?
É, então, mas aí nessa a gente consegue ter já mais 2, 3 arcos aí.
Pra dar uma acelerada, fica aí na mão de vocês, vocês que escolhem.
Pois é, mas antes da gente começar a falar dos outros arcos que ainda nem chegaram, vamos ao momento em que nós damos as notas pra esse arcão que foi The Romans, cara. Que eu vou te falar que, da era do primeiro Doutor, é um dos meus favoritos, cara. Eu gosto bastante de The Romans.
Sensacional.
É, todo mundo sabe qual é o meu favorito. Todo mundo já sabe qual vai ser a nota máxima do primeiro Doutor, que vai ser The Chase. Já tô avançando.
Já sabemos.
Mas eu gosto muito de The Romans, cara. De verdade. Mas eu quero saber de você, Thaís Alckx, a profissional de lira e harpa aqui desse casal, que somos nós dois. Qual a sua nota para The Romans e por quê?
Vamos lá. Hartnell Whittaker. Eu acho que a única nota justa pra esse episódio é um Capaldi.
Um Capaldi, olha aí.
Por quê? Justíssimo. Porque Capaldi, Pompeia, não sei o que, tá aí, ó, tudo interligado. Capaldi também é italiano, tá tudo ali, né? Eu acho que esse é um arcão da porra, um arco muito bem feito, muito bem produzido, muito bem escrito, muito bem dirigido, tá tudo lindo.
É, não,
assim,
não falha muito, né?
Você vê que existe um esforço da parte da produção de realmente recriar cenários, assim, que são de uma época muito anterior, né? São da era romana. São,
apesar de ser uma
antigas,
era que tem muito registro, né?
Mas, assim, tá impecável os cenários, assim, tá muito bonito mesmo. E mesmo em preto e branco, você consegue apreciar essa beleza?
Tem foto desse episódio?
Não sei, não procurei.
Dá uma procurada, se tiver, tá indo botar no post.
Às vezes tem. Eu achei muito legal. Eu gostei muito da história, porque eu acho que quando a história é boa, tudo funciona. Nenhum personagem fica de fora. Todos têm motivo. Todos têm um objetivo a ser perseguido. A gente tem um convidado especial, é uma figura histórica, que é o Nérico. Tá muito bem.
É muito legal quando
muito
a gente tem uma história
bem.
Que tem um personagem histórico ativo, né? Que ele não só passa. Que, por exemplo...
Isso.
Tudo bem que, né, Shakespeare Code, a gente tem o Shakespeare aparecendo. Mas depois aparece a rainha Vitória.
Elizabeth I.
Mas, e ela aparece, assim, um tequinho, né,
segundo,
cara?
Um segundo, é nada, né? Não aparece.
Então, e nesse não, o Nero tá ali
200%. Não, o Nero é um personagem ativo na trama. Então, assim, e fora que é um puta ator, eu gostei dele, né? Ele é muito bom, muito legal. Então, eu não consigo dar menos do que Capaldi, porque It's Only Fair. E outra coisa que é legal, é a primeira vez que eu assisti
esse arco.
Então, eu não sei, cara. Eu achei, a primeira impressão já foi muito maravilhosa.
É, mas foi a mesma que eu fiquei quando vi a primeira
vez também.
Nossa,
sim.
A primeira impressão...
Doctor Who tá no auge nessa época.
A segunda temporada como um todo, ela é muito, tipo, showcase de Doctor Who, né,
e
cara?
E é pós-Dalek Mania, então você vê que os caras, assim, não existe mais constrição de orçamento. Não,
eu vou te falar, quando eu boto em perspectiva, assim, as duas temporadas... A segunda temporada
é muito melhor
que a primeira.
De lavada.
Eu vou te falar, da era do primeiro Doutor, a segunda temporada é minha favorita.
Não
é porque
tem
também a gente tem o problema que, né, da terceira começa a entrar muito recon e tudo mais. Mas a segunda temporada, ela é perfeita, cara, pro primeiro Doutor. Ela é muito divertida.
Mas, já que você tá se adiantando aí, Fred Pavão, sua nota pra The Romans.
Não, eu sigo a sua nota. Não tem como não ser um Capaldi, cara, porque... É um episódio muito bem feito. Tipo,
muito bem feito.
Foi o que a gente tava falando. Tecnicamente, ele é bem feito. Os personagens, eles não ficam à toa. Tipo, por exemplo, até...
Isso
até
é legal.
Até a Lacalça lá, a enveneneira...
Lacusta.
Ela tem o final dela, que ela morre, né?
Sim.
A gente tem
Sim!
A Popeia, ela vai a encontro dela pra tirar a satisfação e mata ela. Então, assim, tipo... Tem vários... Esse é um episódio que ele é multiplot, né? A gente tem 4 plots rolando. Né, a gente tem o plot do Ian como escravo, a gente tem o plot da Bárbara como escrava, a gente tem o plot do Doutor se passando por uma outra pessoa, a gente tem o plot da Vicky rodando o castelo.
É a primeira aventura da Vicky, então ela está descobrindo coisas novas.
Pois é, a gente tem o plot
todos
que amarra tudo.
Os personagens
tudo.
Estão crescendo, né?
É, tem o lance do Tavião lá, que ajuda eles. É muito maneiro,
cara.
É
muito legal.
É muito, tipo... Por exemplo, tem um misterinho do... Ah, peraí, o Centurião... Queria matar o Maximus, mas por que ele queria matar o Maximus? É porque ele é ruim? Não, a gente descobre que não. É porque o Maximus estava no plano de matar o Nero.
Então você também fica pensando quais são as motivações. Então por que isso está acontecendo?
Tem um episódio no arco que chama Conspiração, né? E é justamente isso. Ele é um arco de conspiração, muito maneiro.
Pois é. Deixa eu, antes da gente chamar a nota da galera, eu quero falar duas curiosidadezinhas que são bem interessantes sobre esse episódio. Uhum. Falando justamente no Conspiracy, que é o terceiro episódio do ar, esse episódio foi exibido no dia do funeral de Winston Churchill.
Caralho, sério?
Foi, 65.
O louco.
Foi exatamente no dia que o Churchill faleceu.
Mas isso mexeu com os ratings?
Isso mexeu com os ratings. Ah, ele é o episódio com menos público, audiência. E por acaso é o que mais tem ação e é um dos melhores da época.
Ah, mas também pudera, né, cara? Mas... Winston Churchill é era o uma das figuras proeminentes da história moderna, cara.
Então, assim, foi uma coisa muito grandiosa.
O Bulldog britânico, cara.
Exatamente. E o Delos, amigo do Ian, lá que a gente falou.
Delos.
O nome do ator é Peter Diamond, mas ele não é só ator.
Ah, eu lembro dele, você contou desse maneiro. Esse
ele
cara é foda.
Também é coreógrafo das lutas, ele que coreografou todas as lutas.
Sim, e muito como bem ator, coreografado, inclusive.
Eu vou falar três trabalhos dele como ator, outros.
Não, eu vou fazer um som trabalho dele.
Não, peraí. Primeiro eu vou falar os dois, primeiro aí você fala o último.
Tá bom.
O primeiro é Superman 2... Também fez Cavaleiros da Arca Perdida.
Sim, que é o primeiro filme do Indiana Jones.
E ele fez também Uma Nova Esperança de Star Wars.
Sabe o que o pessoal fez? Ele fez o... Cara, ele fez o primeiro Tusken Raider da história.
Do povo da areia.
Ele é o primeiro homem da areia.
Beijos,
da história. Sabe aquele homem da areia que o Anakin chega fazendo... pra espantar? Ele é o Tusken Raider que é espantado, cara.
Exatamente, esse ator faleceu em 2004.
Cara,
né?
Que foda isso.
E é isso, esse cara é foda.
Cara, esse cara é foda.
E ele tava em Doctor Who.
Não, esse cara cruzou tudo. Ele tava em Super-Homem, Super-Homem 2, inclusive, que é um filmaço. Indiana Jones, Star Wars e Doctor Who. Se cavar mais um pouco, ele tem mais alguma coisa, cara.
Olha, só não tava em Game of Thrones porque já tinha falecido, porque senão tava também, com certeza.
Cara, eu gosto muito de The Romans. Esse cara, o Delos ser tudo isso, já é uma cereja no bolo
com
de The Romans.
Com certeza,
né,
cara.
É um episódio aí que, dadas as devidas proporções, é historicamente accurate, né? A gente tem toda a firula que Doctor Who cria, mas ele
usa
ensina...
a base histórica.
Não, mas ele ensina bem, tipo, criançado, ó, foi assim que aconteceu, ó.
Isso.
Tinha muito troca de escravo, tinha luta no Coliseu.
O Nero
tá com fogo em tudo, ele era um bufãozão. Tipo, é muito bem executado pra função de, tipo, ser um episódio educativo também, né?
E é um episódio histórico que a gente sempre gosta.
Mas sim, assim como nós demos nossos capaldes médios de hoje, média capaldes.
Nossa,
capaldaço. Tá tendo várias médias altas nessa temporada, porque é uma temporada muito boa,
muito,
né,
boa.
A gente quer saber, assim como na semana passada tivemos aí a interação de vocês, justamente por ser falando sobre coisas históricas, queremos saber qual o parecer de vocês pra The Romans. Qual a nota de vocês aí de Hartnell Whittaker pra esse episódio tão legal, já que estamos aí à beira de aparecer a nossa querida Whittaker.
Sim.
Dê sua nota de Hartnell Whittaker pra gente, mandando seu e-mail para
podcast@drwhobrasil.com.br.
Temos também, se você quiser alcançar a gente aí em outros meios, temos também ali o nosso livro de registros, onde nós marcamos a história do Dr. Who Brasil, que é o Facebook do Dr. Who Brasil, que é o
facebook.com/drwhobrasil.
Temos também aquele pássaro que vem tocando lira, vem voando, fazendo a música que só aquele
fugindo do fogo.
Só os inteligentes conseguem escutar, que é o Twitter do Dr. Who Brasil, que é ali onde a gente faz coberturas ao vivo. Por exemplo, hoje, a gente tá gravando na segunda-feira, teve cobertura do Red Carpet lá, que é o nosso Twitter, é o Twitter do Dr. Brasil, que é o
twitter.com/drwhobrasil.
Se você é um cara que aí é dos mensageiros instantâneos, gosta de ficar batendo papo, gosta de ficar fazendo amizades o tempo todo, conversando com amigos à distância.
Teorias.
Incríveis, exatamente. Você é o tipo de pessoa que precisa estar no nosso grupo do Telegram, que é o t.me/DrWhoBrasil. Lá tem todo mundo que fica batendo papo, teorizando, fala da WBRcast, fala dos acontecimentos que a gente posta no site. É um lugar super bacana, como a gente gosta sempre de falar, é uma zona segura. Lá você não vai ser julgado, lá você não vai ter o seu saco enchido.
Todo mundo é fã de Dr. Who, pra começar, então.
E os assuntos lá não são só sobre Dr. Who.
Não, tem vários assuntos.
É só a desculpa pra juntar essa galera, como
sempre
gosta de falar.
Exatamente.
Pois bem, hoje, terça-feira, nosso primeiro podcast da semana. Este podcast só está indo ao ar, assim como o podcast sexta-feira também. Eles só estão funcionando tão bem, correndo na manteiga, assim, sem atrasos, sem servidor caindo, sem nada, graças aos nossos apoiadores, que estão ali todo mês. Eles vão ali no nosso Apoia-se, deixam uns centavinhos dele, deixam uns dinheirinhos dele ali, pra poder fazer o DWRcast e o Dr. Who Brasil como um todo, seguindo aí na melhor das melhores. E essas pessoas sempre são citadas no podcast, que são as que a Thaís vai falar agora.
Bibiana Rossi, Mariana Maiz Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Luiz Gustavo Sodré Souza, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Bruno Pereira Trajano, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Cris Calil, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Matheus Belo, Rubens Gomes Passos Neto,
Débora Santos Almeida e Mariano de França Figueiredo.
Olha aí, dessa semana temos aí uma nova apoiadora.
Tem gente nova.
Temos mais um.
Sempre tem gente nova.
Pois é, temos mais uma pessoa pro nosso hall de companheiros apoiadores. E se você quiser se tornar um companheiro apoiador, aí você pode começar a apoiar a gente a partir de R$5. Com R$5 você já tá ajudando o DWRcast a rodar numa boa. E você tem seu nome lido aqui. E conforme, né, dependendo do tanto que você apoiar, você tem, você desbloqueia novas conquistas, novos achievements ali no...
Recompensas.
Eu sempre uso essa palavra. Você desbloqueia novas recompensas ali no nosso Apoia-se, que podem ir desde de artes exclusivas para você usar de papel de parede, até participações no podcast, até sugerir tema.
Lives fechadas
que já teve, foi
já
super
rolou,
bacana.
Foi ótimo.
Pois é, cara, você tem uma miríade de coisas que você pode ganhar aí quando você ajuda a gente a estar gerando conteúdo para todo mundo.
É isso aí.
É tudo no DWRcast, é colaborativo, como você gosta de falar. E se você não pode apoiar a gente, né,
com financeiramente.
Como eu sempre falo, a gente entende, né, o apoio não é para ser uma coisa dispendiosa. Você pode ajudar a gente aí, apoiar a gente com o seu compartilhamento. Simples. Você vai e passa para algum amigo seu que gosta de fatos históricos, que gosta do Doctor Who, ou isso tá acontecendo bastante, pessoas estão começando a série clássica. Se você conhece alguém que tá começando a série clássica, passa pra ela os podcasts de review, porque aí ela vai, é um incentivo pra ela ir continuando, né, cara?
Não, e não só isso, a primeira temporada já tá prontinha.
Pois é.
Conforme a pessoa vai assistindo, já vai ouvindo o podcast junto,
sim,
é gostoso,
e
né?
Se ela tiver,
é uma experiência a mais.
E se ela já tiver alcançado, né, o que a gente tá na série clássica até agora, ela fica na ansiedade do podcast chegar junto com você, isso é bacana.
Com certeza.
Pois é.
E além da série clássica, tem a moderna, tem torto, tem tanto tema
tem
nesse
tanto,
podcast.
Tem temas soltos que nem foi semana passada.
Dá pra compartilhar
divertido.
Pra caramba.
Pois é, cara. Então compartilhe com seus amigos, compartilhe com pessoas que sabem que pode gostar. Deixe sempre suas estrelinhas, seus comentários no iTunes, caso você assine por lá, porque isso é muito importante pra gente, porque aumenta a nossa relevância lá. E se você não tem nada da maçã, nada da Apple, você pode assinar o nosso feed regular, e aí sempre que soltar o podcast, ele já chega pra você quentinho do forno. Estamos aí com aprovações pendentes pra Spotify e Deezer, vamos torcer pra sair o quanto
antes. Spoiler!
Mas por enquanto vocês têm aí esses feeds pra assinar, é o que a gente sempre recomenda pra você não ter que ficar esperando, procurando lá o podcast pra sair. Quando ele sai, chega pra você.
Já tá ali,
é uma maravilha.
Tá na mão,
exatamente, é uma maravilha. O que também é uma maravilha, Thaís, semana que vem não.
Ainda nesta semana,
sexta-feira, se eu não errei minhas contas, porque este podcast é o podcast 99, correto?
Exato.
Pois é, na verdade, o DWRcast ele já passou do centésimo,
já.
Do centésimo episódio há muito tempo.
Todos.
É, porque teve extras, tem vários extras, tem off-topcast, tem um monte de coisa. Tá no 100 e cacetada já. Mas em número de DWRcast fechado, chegaremos ao 100 agora, sexta-feira já. Então, na sexta-feira, não espere Torture, não espere série moderna, porque não vai ter.
Não, vai ser um tema especial.
Vai ter um tema especial pra um momento especial, que é o centésimo da DWRcast.
Com certeza!
Pois é, então, ó, fica aí esse teaserzinho pra vocês, não vamos dizer o que é. Vai ser uma coisa diferente, vai ser uma coisa bem bacana. Sexta-feira a gente se vê, foi bom estar com vocês, espero que vocês tenham gostado do review. E até lá, falou, um abraço!
Falou, tchau, tchau!